Nos conhecemos em 2017 e desde então coisas em comum foram sendo descobertas. Desde o ascendente do nosso signo até hábitos alimentares. Temos muitas coisas que fizeram essa amizade dar tão certo. E hoje viemos contar para vocês quais são nossos filmes favoritos e descobrir se as coincidências continuam a acontecer até nesse tópico. Eu sou Eduarda Costa.
E eu sou Marina Norato e esse é mais um episódio do Cine Dela. Então é isso, como a Duda já falou, nós nos conhecemos há 4 anos, 4 anos, isso mesmo, na faculdade. Mais ou menos nessa semana foi que a gente se conheceu. Você se lembra, Duda, como que foi esse dia? Porque eu tava muito nervosa, eu sou muito esquecida com essas coisas.
Eu lembro que foi logo depois das férias, né? Eu já estava na faculdade, daí acabou que eu não retornei assim que as aulas voltaram. Acho que eu fiquei uma semana sem ir, que eu acho que eu não tinha pago ainda o semestre, daí eu fui só depois de uma semana. E quando eu cheguei, você já tinha feito amizade mais com as meninas ali que faziam parte do grupo. E na época eu era mais
Infiltrado ali.
próxima de uma delas, né? A Karine, né? Karine, se você está ouvindo isso, escute aí. Daí eu cheguei lá na semana de aula, leonina, possessiva, né? E falei, meu Deus, quem é essa garota falando com a Karine? A Karine é minha amiga. Daí eu fiquei tipo, ah, tá bom, né? Vamos ver se ela é legal, vamos dar uma chance pra ela. Ah, na minha cabeça só, tá, gente? Não falei isso pra ninguém, só fiquei eu refletindo sobre mim mesma, se
Ela
eu...
falou assim, ela falou todas essas coisas na minha cara, na brincadeira.
A mean girl, né? Que chega, quem é você? Você tá no meu lugar. Mentira. Mas aí depois, quando fui vendo, eu tava cada dia mais achando coisas em comum com a Marina e a gente começou a se aproximar muito. Acho que foi até, sei lá, trabalho que a gente começou a fazer junto, que foi nos aproximando e essas coisas em comum que a gente começou a ver que a gente gostava de moda e de ler revistas e essas coisas que foi nos unindo. E daí quando eu vi, já pronto, era a Marina com quem eu ficava grudada todo dia.
Sim, eu só tenho lembrança desses últimos anos. Eu acho que como nos primeiros dias eu estava muito nervosa, muito ansiosa, eu não consigo lembrar dessa primeira semana como que foi. Então, eu só lembro assim da gente se divertindo muito nos trabalhos da faculdade.
Eu ia tomar sorvete na praça, porque a gente ia pra faculdade, não foi pro bar igual muita gente, a gente ia tomar sorvete.
Exato, nós éramos rebeldes. E a
Muito.
gente fazia o quê? Ao invés de ir no bar, a gente ia subir a rua, subir o morro do CEUNSP. Pra ir tomar sorvete na praça. É isso. Mean Girls. Muito Mean Girls.
Muito.
E também a gente lendo revista nas aulas do Cesarotti depois. Acho que é isso que é isso que eu lembro
Sim.
da faculdade. Depois da pandemia.
Editoriais da Gabrielle.
Os editoriais da Gabrielle, sim.
Eu acho que foi uma das coisas que mais nos aproximou, assim, quando a gente tava na Gabrielle junto, e que daí a gente acabou fazendo algumas matérias que tinham a ver, ou que eram até em conjunto, e os editoriais também, a gente acabava pensando muito parecido, e tendo ideias, assim, uma ajudando a outra. Eu acho que foi isso que aproximou mais a gente.
Sim, a gente escreveu acho que umas 3 matérias juntas para Gabrielle, né? Então não tinha como a gente não estar sempre junta e ali trabalhando e fazendo as mesmas coisas. Então a gente gostar das mesmas coisas, acabou nos aproximando mais e daí consequentemente colocavam a gente para fazer as mesmas matérias e isso acabou aproximando mais a gente, é verdade.
Sim.
E a gente acabou fazendo o TCC junto, que foi o que deu
Exatamente.
o cine dela.
É, e um teste pra amizade também, né? Se viveu ao TCC, sobreviver a qualquer coisa, gente.
Exato, pode cair uma bomba aqui que a gente vai continuar, não é?
Ainda estamos juntas.
É isso aí. Você em Salter, em Indaiatuba, vai ser tudo certo.
É,
Juntas
pode cair
forever.
na estrada do meio, né? A gente não tá se vendo mesmo, mas a internet funciona e salva vidas.
É isso aí. Mas nós vamos colocar agora a nossa amizade à prova. Porque eu e a Duda, a gente, por mais que a gente tenha muita coisa em comum, ainda tem alguns filmes, alguns gostos de filme que não são tão parecidos. São, né, Duda? Ou
Acho
mais
que
ou
até que
menos.
são, assim. Talvez tenham alguns filmes que eu assisti você não, e que você assistiu e eu não, mas até a gente tem que assistir para ver, né, se esses gostos batem. Mas eu acho que os que a gente tem em comum talvez sejam mais parecidos.
Qual que é o seu gênero? Você tem um gênero favorito?
É muito difícil para mim escolher qualquer coisa na minha vida. Se vocês falarem, escolhe uma música, um filme, uma comida, eu não sei escolher. É muito difícil para mim fazer qualquer escolha assim. Quanto a gênero, também acho que depende muito. Eu sou uma pessoa que depende muito do meu humor. Às vezes eu quero assistir alguma coisa que seja uma aventura, daí às vezes eu quero assistir uma comédia romântica, uma comédia, um drama. Mas eu acho que o que mais, assim, que eu mais assisti a minha vida inteira foi comédia romântica. Eu adoro uma comédia romântica, gente, porque o mundo já, né, tão sofrido às vezes, principalmente para nós brasileiros. Então, assistir uma comédia romântica às vezes muda o dia. Deixa eu feliz, sonhando, viajando, com várias ideias, assim. Então, eu gosto bastante de comédia romântica.
Eu não te julgo, a vida da brasileira é difícil.
Qualquer então... coisa dá errado é porque eu sou brasileira, gente. Vocês têm que entender.
Brasileira não tem um momento de paz. Então, eu não te julgo, super concordo com você. Eu também, é a mesma coisa. Hoje pode ser que eu acorde gostando de uma coisa e vá dormir gostando de outra. Meu humor é muito instável. Eu sou muito volátil.
Será que é algo do signo de fogo?
Será que é alguma coisa do signo de fogo? Aquela coisa de eu enjoo rápido. Enjoo rápido das coisas. Então, tipo, um dia eu estou amando... Não sei, é um filme de aventura. No outro eu já não consigo nem olhar para os filmes. Então acho que é mais ou menos isso. Posso assistir um filme 300 milhões de vezes, mas tem outros dias que eu não consigo nem pensar em dar um play nesse filme. Mas tudo bem, deve ser.
Também sou assim, deve ser então.
Temos que achar um sagitariano aqui urgente para saber se é assim também.
Alguém de Sagitário, por favor, mande um comentário lá no Sinidão.
Mas o meu gênero favorito, eu acho que vai ser. O meu gênero favorito, acho que vai ser musical. Eu gosto muito de musical. Acho que, assim como comédia romântica para você, é aquele negócio que vai dar um up no seu humor. O musical é para mim, porque normalmente eu acabo cantando, dançando junto, então. E eu gosto também de ver vários filmes que eu já vi várias vezes. Igual Glee. Glee é um musical que eu adoro. Então, e são músicas contemporâneas, músicas que a gente já conhece. Então, eu acabo cantando junto. Ouço também depois no Spotify os covers do Glee, umas 300 milhões de vezes. Então, é o musical, ele é o meu gênero favorito.
Entendo, porque eu também sou assim, eu amo comédia romântica, mas sou tipo uma comédia romântica com musical, então é o ápice da perfeição, assim, adoro. Porque, gente, eu queria muito que minha vida fosse uma comédia romântica com música. Porque eu queria muito poder me expressar cantando por aí, sabe? Quando as pessoas não têm mais palavras e saem cantando. Então, deve ser muito legal, eu queria que fosse assim na vida real.
Não é? Seria muito top a gente poder simplesmente começar a cantar nossos sentimentos, igual a no Encantada.
Sim.
A Gisela.
A gente é a
Gisela
Gisele. Acho que é
Gisele.
Gisele, no português que ele fala.
Gisele.
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 Adoro. Ai, esses dias eu tava reassistindo aquele da Disney, o Star Trek, Meu Namorado é uma Super Estrela. Eu adoro aquele filme. Tipo, eu fiquei depois da semana inteira escutando a playlist do filme no Spotify. Porque eu adoro as músicas, eu acho muito legal. E é isso, sabe? Às vezes eu sinto que na minha vida é só a música que consegue definir o que eu tô sentindo. Então eu queria poder sair por aí cantando. Não tenho voz para isso, né? Então acho que as pessoas agradecem. Mas é muito legal, eu entendo porque você gosta tanto de musical.
Ai, meu Deus. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouco dos filmes que a gente mais gosta. Vamos dividir por gêneros, né? Daí fica mais fácil a gente comparar quais são os filmes que a gente tem em comum. Começando por ação, você tem um filme de ação favorito?
Acho que se for pra falar de filme de ação, eu tenho que falar de filme de super-herói. Porque, assim, pesquisando, até eu entrei, né, pra pesquisar quais filmes se encaixariam em cada gênero. E quando eu vi que eram os de super-heróis que estavam por lá, eu falei, ah, esses mesmos que eu vou. Porque eu adoro filme de super-herói, principalmente da Marvel, assim, são os meus favoritos. E eu nem sabia, assim, pensando, nossa, então é isso que é ação? Porque eu achava que eu não gostava de ação. Mas eu amo filme de super-herói, então, sim, eu acho que todos, assim, da Marvel são os meus favoritos.
Tem algum da Marvel assim que você gosta mais?
Eu amo Thor Ragnarok, amo demais. Mas eu amo também os do Capitão América, todos. Eu amo também Homem de Ferro e amo agora o novo da Viúva Negra. E a Capitã Marvel também gosto muito. São muitos favoritos, eu não consigo escolher.
Não dá para
Mas eu acho
escolher.
que se fosse escolher um, assim, recentemente, igual eu falei, né, no começo, sou uma pessoa que muda muito. Então acho que se fosse essa semana, acho que seria Thor Ragnarok, adoro.
Para falar a verdade, o Thor não é nenhum meu super-herói favorito, para falar a verdade.
O meu também não, mas eu adoro aquele filme.
Eu gostei muito da dinâmica dele com o Hulk. Então, foi um filme legal. Mas o meu favorito da Marvel. Nossa, difícil escolher. É
É muito difícil, porque
muito difícil escolher. São um
são
milhão de
importantes.
filmes.
Ai, os Vingadores também, o primeiro Vingadores é tão legal também.
Dos Vingadores, o meu favorito é a Era de Ultron.
Maravilhoso.
É o que eu mais gosto. É o que eu assisto
Ai,
assim, no repeat.
aquela festa deles, tentando levantar o martelo do Thor, aquela cena é maravilhosa, adoro.
E o desespero que dá no Thor, que o Capitão América quase consegue.
A cara dele até muda, assim, né? A feição dele, tipo, assustado.
Mas eu gosto muito de Pantera Negra. Eu gostei muito de Pantera Negra. Os filmes de origem normalmente não são tão legais assim, mas eu acho que a gente já conheceu um pouco dele, então o filme que veio foi mais pra realmente mostrar quem ele era. Então, pra mim, o Pantera Negra é um dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião. Mas não é meu favorito de super-heróis. Não é. Eu sou apaixonada pelo Batman, como você pode ver aqui. Eu sou apaixonada pela DC, pra falar a verdade. Como você pode ver aqui. Vocês não estão vendo, porque é um podcast, claro, mas tem um monte de pôster da Mulher Maravilha, do Batman, aqui atrás de mim. Então, o meu favorito, são os meus favoritos, pra falar a verdade, são da trilogia do Nolan. E se for pra escolher um, é o filme, o segundo, com o Coringa, com o Heath Ledger.
É maravilhoso.
Esse filme é maravilhoso. É incrível, não tem como.
Eu não consigo gostar tanto do Batman em si, do personagem. Eu gosto, acho, mais, talvez, dos desenhos, assim, dos quadrinhos, do que o Batman dos filmes. Tipo, no filme, por exemplo, eu acho o personagem do Coringa mais interessante.
Muito mais.
Do que o Batman. O Batman, aquele playboy lá. Eu acho que ele não é nem, tipo, um playboy, tipo, o Tony. O Tony ainda é mais carismático, eu acho. O Batman, eu acho que ele é muito sério. Ele é sofrido também, dá pra entender, né? Mas...
Bom, eu não vou nem entrar nessa discussão. Porque talvez depois dessa amizade não sobreviva.
Nada contra o Batman, gente. Eu até fui na Comic Con com uma camiseta do Batman. Gosto do Batman.
Saudades.
Não de mim, gente. Ela tá com saudade da Comic
Con. Não, eu tô com saudade da Comic Con. Não estou com saudade da Duda. Posso te saudar de você, Duda? A gente conversa todo dia.
Não tem como.
Ai, meu Deus. Mas tudo bem.
Mas acho que filme, então, sem ser assim, né? Dos Vingadores ou da Marvel e tal. Eu gosto muito de Homem-Aranha, da primeira trilogia do Homem-Aranha. Eu adoro. Acho que
Não tem como.
foi
Desculpa.
apresentado, assim, ao mundo dos super-heróis. Quando eu era pequena, foi, acho que, com os filmes do Homem-Aranha. Eu lembro muito de passando na TV, assim, meu pai assistindo. E eu assistindo também. Então, acho que o Homem-Aranha foi o primeiro contato com super-heróis, assim, que eu tive. Com filme, realmente. Não com desenho.
Eu sempre veio de desenho. Eu sempre fui muito... Eu sempre assisti muita televisão. Eu sempre falo que a minha primeira babá foi a televisão. Então, tipo, antes de saber andar, eu sabia mexer no controle remoto.
Liga da Justiça, X-Men.
É isso mesmo, eu assistia todos. Então, eu já conheço os personagens desde aí. Mas eu gosto muito da primeira trilogia também do Homem-Aranha. E eu não sei por que o povo não gosta. A única coisa que do último filme, quando ele fica meio emo, assim, fica meio esquisito.
É meio estranho, mas eu acho engraçado.
É
aquela
engraçado, muitos
dancinha
memes.
dele.
E aquela dancinha.
Gosto muito também do espetacular Homem-Aranha. E tem a Emma Stone, eu adoro a Emma Stone, então eu gosto muito também. Acho que quase todos os Homem-Aranhas.
Cada um deles tem a sua peculiaridade.
Sim.
Então, o que eu gosto no, nesse, nesses últimos três filmes, né, que vai sair agora o terceiro, é que finalmente pegaram um adolescente, né, porque também o Tom Holland não é exatamente adolescente, ele já tem seus 21, 22 anos de idade. Pegaram realmente uma pessoa nova para fazer o Homem-Aranha. Os últimos
Sim.
Homem-Aranha tinham mais, sei lá, tipo, tinha quase 30 anos de idade,
Sim.
então...
Construir um personagem mais jovem, assim, até a história do Peter, né? Mostra mais esse drama adolescente de estar na escola e tal. Acho que os outros mostrava talvez um Peter que parecia ser mais velho.
Sim, apenas
Principalmente a
aparência.
primeira trilogia.
Mas mudando um pouco assim do gênero, mas ainda nem tanto, de aventura. Qual seria seu filme de aventura favorito?
Acho que desde quando eu era pequena e via na TV, é Zatura e Jumanji. Eu adoro
Eu
esses
amo esses
dois
dois filmes.
filmes. Acho eles muito divertidos, assim. E eu tenho muita nostalgia quando eu vejo eles. Porque eu lembro, assim, de passar na sessão da tarde, eu assisti quando eu era pequena. E eu achava muito legal. E os dois são ambos de personagens que entram dentro de um jogo, né? Eu acho isso muito divertido.
Zatura eu gosto, mas não é tanta questão no nostalgia assim. Mas o Jumanji é um filme muito nostálgico para mim. Principalmente porque tem o Robin Williams, eu amo os filmes dele. E quando ele morreu, eu fiquei realmente muito triste. E o Jumanji, ele é um filme muito engraçado, ele é muito bom e é realmente de aventura. É uma coisa que eu sempre fiquei assim, meu Deus, eu queria encontrar um jogo para poder entrar no jogo e as coisas começarem a acontecer. É a melhor parte do filme.
E o que eu gosto também, eu gosto muito desses filmes que tem vários plots, né? Tipo, tem o plot principal e o subplot e tal. Eu acho muito interessante como tem camadas. Então, tipo, tem ali o drama de ser as crianças jogando e acabarem entrando nesse mundo, né? Soltando essas criaturas do jogo. Daí tem também a história dele, que estava preso dentro do jogo, e conta um pouco da história da vida dele. Daí tem a moça, que era menininha, quando ele era pequeno, que estava jogando junto, e vai tudo se desenvolvendo. Daí tem o caos, que vai criando na cidade. Eu gosto muito disso, de ver que uma coisa tá ligada à outra e como essas tramas vão se desenvolvendo ali em conjunto.
Sim, e também é uma questão, a gente pode ver as coisas que estão envolvidas na nossa realidade, né? Porque ali tem a questão das crianças que perderam os pais, então eles estão aprendendo a superar essa perda e eles acabam se criando um laço maior entre os dois durante o jogo, né? E também o menino que queria fugir de casa porque brigou com o pai, mas daí ele literalmente passa, sei lá, 20 anos fora de casa e quando ele volta o que ele mais quer é encontrar os pais dele e eles não estão lá. Então, tipo, acho que uma coisa que a gente também passou, assim, durante a nossa juventude, durante a nossa adolescência, dessa questão de querer fugir de casa, sei lá, se rebelar porque tá bravo com todo mundo, mas no fundo a gente só tá... é só um momento, né?
Sim, é só uma fase ali da adolescência, infância, né? Essa fase tão confusa e complicada, cheia de sentimentos. Realmente é muito legal. É esse tipo de filme, é ao mesmo tempo que ele é engraçado, divertido, te prende ali, ele ainda traz uma mensagem que te faz refletir e enxergar as coisas na sua própria vida.
É isso mesmo. O que você achou das continuações? Você assistiu?
Eu não assisti.
Não? Não. Eu assisti os dois. Me arrependo só de ter assistido o último.
Eu fico com um pouco de receio, assim, quando a continuação sai, tipo... Fico, será que vai estragar, talvez, tendo uma continuação, vai estragar a história? Eu fico com um pouco de medo.
Assim, o que veio depois, se eu não me engano, foi o Bem-vindo à Selva. Foi legal, foi engraçado, foi diferente, porque o jogo se adaptou, né? Ele virou um videogame e os personagens entraram dentro do jogo, né? Não foi o jogo que saiu do tabuleiro. Então, foi legal até porque teve uma parte que mostrou ali o lugar onde o personagem morou dentro do jogo, então é bem assim, até uma homenagem ao Robin Williams, e então tem esse momento. Foi legal, foi engraçado, mas aí depois o próximo foi forçado, sabe? Não precisava, não tinha o que fazer, não tinha, eu não sei. Sabe quando eles querem continuar dando
dinheiro,
eles querem continuar rendendo o filme, mas não tem mais o que render. Foi isso.
Talvez para as novas gerações, assim, seria mais interessante, gostem. Mas acho que para quem já gostava muito do primeiro, talvez fique realmente essa coisa forçada, assim, da gente conseguir ver que realmente fazem só por dinheiro, assim.
E The Rock, né, entrando em mais uma franquia aí para ficar mais não sei quantos anos.
Então.
Meu Deus, ele não sei, eu não sei quantos filmes mais vão ter do Velozes Furiosos, mas...
Já tá
não...
em qual? Eu parei de assistir já, porque...
Eu parei de assistir, não, acho que depois que o Paul Walker morreu, eu não assisti mais.
Eu também.
Eu chorei demais no último filme, eu falei, acho que eu não vou conseguir mais ver.
É muito triste. Eu acho que os primeiros são melhores, assim, realmente, igual a gente tá falando, acho que fizeram muitos. Perdeu, acho que um pouco da essência que tinha, assim, o filme.
Sim, perdeu demais. Depois ficou umas coisas muito absurdas, assim, e...
Sim.
Porque eles têm que, de alguma forma, têm que se reinventar. Então, ficou umas coisas muito absurdas e...
É aquela coisa, estão fazendo por dinheiro, daí acaba...
Estão fazendo por dinheiro, exatamente. Eu lembro do Vitor de Castro falando que o Velozes Furiosos é o filme dos arianos, que são os arianos, tipo, raivosos, que querem dirigir. Eles querem pegar
essa
arma e sair atirando em todo mundo.
Querem saber como é a Marina dirigindo? Liguem aí, assistam Velozes e Furiosos.
É isso.
Mentira, gente, eu andei de carro com ela, não dirijo desse jeito.
É só quando a Duda tá no carro, depois quando ela...
Quero ver como você volta de salto pra Indaiatuba a tuba.
5 minutos. Mentira, gente, mentira.
Outro filme que eu gosto bastante, que eu acho que se encaixa nisso de aventura, é As Crônicas de Spiderwick. Na verdade,
nossa, eu adoro esse
livro,
filme.
É uma série de livros e só teve, né, um filme, mas eu acho muito legal. Viu?
Ele tem hormônio. Até hoje eu fico me perguntando, aquele... Acho que é o nome dele?
É Simon
que faz o...
e...
Não, dos personagens, do menino, do ator, que faz o Bates Motel.
Eu acho que ele fez os dois.
Até hoje eu fico me perguntando se ele tem um irmão de...
Não, acho que ele fez os dois, eu pesquisei aqui, é o Fred Highmore, eu acho o nome dele.
Assim. Eu, não importa o que ele faça, pra mim ele sempre vai ser o Charlie.
Ele faz os dois.
Ah, tá.
É o Jared e o Simon.
Então agora eu sei. 20 anos depois.
Não, ele não tem gêmeos, ele é uma outra Lindsay Lohan da vida que fez dois papéis.
Ela também, agora eu sei, mas no começo, a primeira vez que eu assisti Parent Trap, eu achei que ela tinha uma irmã gêmea.
Então, por muito tempo eu também achei. Eu acho um pouco triste isso, porque provavelmente eles gravam com outro ator também, né? Outra criança gravando, igual The Parent Trap foi gravado com outra atriz. E daí colocam o rosto da mais famosa pra aparecer. Daí pensando, nossa, deve ser triste, né? Eu penso, ah, nessa cena que sou eu que tô nesse filme, mas não passa meu rosto.
Mas eu tô de costas, ninguém sabe que sou eu.
É a mesma coisa que deve ter acontecido nas Crônicas de Spider-Man. Provavelmente eles gravaram com dois atores e só colocaram o rosto ali quando troca, né? Tipo...
Bom, vida de dublê. Mudando um pouco agora de aventura pra filmes biográficos. Você tem um favorito?
Eu gosto muito daquele com o Benedict.
Benedict Cumberbatch.
Não sei falar esse nome aí. Isso aí, com o Benny.
Com o Benny, porque ele é nosso amigo.
É nosso amigo, igual a Sofia Sossô.
Sossô. É,
inclusive, mesmo. Vai sair um filme deles juntos e eu tô bem ansiosa.
Dos dois? Do Cumberbatch e da Sofia?
Da Sofia. Vai sair, acho que esse ano. Não sei, só sei que vai sair.
Eu tô ansiosa. É isso?
É por causa dos atores, gente. Exatamente. Eu quero muito apoiar a Sofia agora, tudo que ela fizer. Então, estou muito ansiosa pra ver. É, mas eu gosto muito daquele filme dele, que é sobre o sistema operacional do computador. Como que é o nome mesmo desse filme? Acho que até...
O Jogo da Imitação.
Isso, O Jogo da Imitação. Nossa, quando eu assisti esse filme, eu fiquei pensando, porque eu não vi antes. É tão bom esse filme. É um filme que dá vontade de indicar pra todas as pessoas. Às vezes eu acabo esquecendo dele, porque não é um gênero que eu consumo muito. Mas, então, eu nem associo tanto ele a ser baseado em fatos reais, tal, né? De ser uma biografia.
É, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi várias coisas, né? Porque tem uma cena que ele tá entregando maçã pra todo mundo, né? No filme. E falam que a Apple, ela tem a maçã porque ele dividiu ali a maçã nesse momento com todo mundo, né?
Eu já vi também essa teoria. Eu já vi essa teoria também, mas tem a teoria que fala, né? Que era porque o... Porque falam que o Steve Jobs tinha uma macieira no quintal de casa, né? Então falam, tem essas duas teorias aí, não sei.
São várias coisas. Na aula de semiótica também eu lembro do professor falando que era porque, tipo, é o fruto proibido.
É.
Então todo mundo quer.
Conta pra gente, Apple, por que vocês têm a maçã aí? Quer patrocinar a gente? Conta por que tem a maçã, a gente faz um episódio só falando disso.
É isso aí. Contamos se é verdade por causa do filme.
A maçã na Apple. Analisando a maçã.
Mas, então, eu gosto muito desse filme. E ele teve um final muito triste, né?
Dramático, né, esse filme.
Sim, ele é bem dramático. E a gente vê as consequências de uma sociedade intolerante, né? Que não aceita as pessoas pelo que elas são. E ele teve que... Eu não lembro qual que era a consequência dele ser gay. Se ele tinha uma escolha, né? Ou ele aceitava a castração, ou ele era preso, alguma coisa assim, e ele não quis ser preso, exato, né? Alguma coisa assim.
Mas é muito bizarro esse filme, é muito dramático, né? Eu acho que o Benedict, ele tá incrível no papel, assim.
Ele é um ator muito bom. Ele é. Eu gosto muito dos filmes dele.
Então, gente, assistam. Quem não viu ainda O Jogo da Imitação, se eu não me engano, tem no Prime.
O meu já vai pra um lado bem menos sombrio e bem mais musical. Eu fiquei em dúvida entre dois. Eu não sei se você assistiu eles, mas eu gosto muito do Bohemian Rhapsody. Eu não sei falar o Rhapsody. Não sei se é Rhapsody ou Rhapsody, eu não sei. O filme do Queen.
Bem mais fácil de identificar, assim. Não que a música também não seja icônica e todo mundo conheça, né? Mas pra falar o filme do Queen, é mais fácil.
O filme
fácil.
Do Queen, é bem mais fácil. E o Rocketman, que é a história do Elton John. Ambos musicais. E eu fiquei muito... Eu ainda estou muito revoltada, porque ele não foi reconhecido do jeito que foi. Do mesmo jeito que foi o filme do Queen.
Eu não vi nenhum dos dois ainda, mas eu lembro que quando saiu no cinema, você foi ver e falou que era muito bom. E desde então, tá na minha lista pra mim ver. Mas até então, eu nunca cheguei e falei, tá, vou ver agora esse filme aqui, vou tentar assistir. Eu vejo muito filme repetido, então eu acho que às vezes eu preciso de um conforto. Daí eu vou lá e assisto os filmes que eu já vi. É difícil eu ver coisa nova. Só quando, sei lá, no lançamento, eu tô aguardando aquele lançamento, daí eu acabo assistindo. Ou quando você me indica também, eu assisto muitas indicações. Mas esses eu vou ver sim, porque você fala tão bem deles que eu preciso ver. E são artistas que eu gosto muito também, então.
Sim. Não desmerecendo o ator do... acho que é Rami Malek, que fez o Fred Mercury. Não desmerecendo a atuação dele, ele ficou muito bom de Fred. Mas Esqueci os nomes dele também. Ele ficou muito bom de Elton John. E ele cantou as músicas. Ele não usou dublê. Ele realmente cantou. Ele aprendeu todas as músicas. Ele dançou. Ele, sabe, as performances estavam muito incríveis. O figurino estava muito incrível. Muito, muito Dior, muito Chanel, muito Versace. Estava incrível.
Eu acho que talvez o filme até se comunique melhor com a moda, né? Que é uma coisa que você gosta muito. Talvez seja até por isso que você tenha gostado mais.
Sim. Pode ser. E também foi bem menos light do que o filme do Queen. Isso é uma coisa que também que eu prestei muita atenção, porque no filme do Queen eles meio que colocaram o Freddie Mercury num pedestal, assim, sabe? Tipo, ai, ele era o Fred.
Nunca errou, zero
E
defeitos.
exatamente. E ele tinha uma vida de putaria igual o Elton John tinha, entendeu? E no filme teve isso. Mostrou, assim, sabe, as coisas que aconteciam com ele, as drogas, as pessoas que ele pegava. Então foi, tipo, foi bem real. E eu fiquei muito triste de ver que acho que nem a divulgação foi tão grande, assim, igual foi do Bohemian.
Eles tinham propostas bem semelhantes, assim, né? Ambos falam de ícones aí do rock, talvez. Então, tipo, eu imaginei que seria parecido também a divulgação, mas não foi, né? Era muito mais foco pro filme do Queen, assim.
Sim, e eu, na minha concepção, é porque estava bem mais explícito algumas coisas. Até teve uma cena de romance ali com o Elton John e o. Esqueci o personagem do Prince Charming. Eu só lembro que ele é o Prince Charming na Cinderela.
Maravilhosa, como o nome é? Richard
Richard Madden.
Madden, isso.
Isso. E, sim. Então, teve umas coisas bem mais explícitas, assim. E eu acho que talvez isso deu uma impedida de divulgar tanto filme. Quanto foi o filme do Queen, porque se eu não me engano, o filme do Queen só teve tipo uma beijoquinha ali, é isso. Foi isso, é o ápice dele, sabe? Não fez mais nada.
Vou assistir os dois, depois a gente comenta sobre.
Por favor. Eu também gosto muito de jogo da imitação, não vou mentir. É um filme que eu realmente mexeu muito comigo. Teve várias indicações, o filme é ótimo, também super recomendo. Então tá bom, tá valendo isso. Temos esse em comum.
Continuamos ali, coisas em comum. Então agora vamos falar de alguma coisa mais divertida, né? Vamos falar de filmes de comédia. Qual o seu filme favorito de comédia?
Nossa, gente, eu não campo muito minado, porque eu gosto muito de comédia. Mas o meu filme favorito, nossa, tá. Eu gosto muito de Curtindo a Vida Doidado. Eu queria muito fazer isso na minha vida. Eu passar esse dia assim, fugida.
Ah, eu adoro também. Era uma meta, assim, quando eu era adolescente, mas sempre fui muito certinha. Eu nunca consegui fazer uma coisa assim. E eu morava no interior também, né, gente? O que eu ia fazer se eu saísse, matasse aula um dia e fosse aproveitar a cidade? Não ia ter nada pra fazer na cidade.
Além de não ter nada para fazer na cidade, provavelmente a gente ia encontrar alguém que conhece nossa mãe e quer contar para nossa mãe que a gente fez a escola.
Exatamente. Eu
Certeza.
acho que não como.
Como que vai fugir? Não tem, gente.
Não tem
Indatuba
como.
salto. Indatuba acho que é um pouquinho mais salto, mas ainda assim, todo mundo se conhece.
É. Mais uma vez o cinema nos iludindo, né? Não deixa de ser um filme maravilhoso, eu adoro também, acho muito divertido.
O filme também que eu gosto de comédia e é comédia pastelão, assim, são todos os filmes do Adam Sandler. Bom,
Adam,
boa
rei da
parte dos filmes
comédia.
do Adam Sandler, mas o meu favorito é Esposa de Mentirinha.
Nossa, maravilhoso. Ele e a Jennifer têm uma química maravilhosa. Eu até fiquei um pouco decepcionada com esse último filme que eles fizeram juntos, né? Parece que eles fizeram 10 filmes juntos, mas na verdade foi só dois. Mas eu acho que eu gosto tanto de Esposa de Mentirinha e eu tava com um hype tão grande pra eles que eles lançaram recentemente que eu esperava mais. É um filme divertido também, é legal, mas eu acho que não supera Esposa de Mentirinha. Esposa de Mentirinha é muito legal. Quando é aquela cena que ele tá esperando pra ela chegar e ela sobe, assim, maravilhosa. E até a namorada atual dele, né, fica tipo, nossa, uau, essa é só isso. E ele fica tipo, nossa.
Nossa.
Até ele fica em choque, né, ficando, meu Deus, se fosse realmente mesmo, eu nunca tinha largado.
E você já reparou que ele é, tipo, muito. O Adam Sandler, ele não é bonito.
É, ele não é
Ele
assim,
é
nossa.
engraçado, ele é
É.
engraçado, ele é simpático. Mas nos filmes dele, ele só pega a mulherão. Ele só... É Drew Barrymore, é aquela lá do Clique que faz o Anjo da Noite, que eu esqueci o nome dela, que ela também é maravilhosa. É a Jennifer Aniston. É só essas. E ele é effortless, né? Ele nunca tá, tipo, ele sempre tá igual, com o cabelinho assim, raspado, mais ou menos. Não é nem magro, mas também não
Não
tá
é,
gordo.
né? Em
É
Gente
sempre a
Grande
mesma.
também, a maravilhosa lá que faz a esposa dele.
A Selma Hayek.
Tem
A
gente?
Selma Hayek, né?
É, a Selma. Ela é maravilhosa também. Faz a Roxanne. Eu adoro também Gente Grande, é outro filme de comédia que eu acho muito legal. Mas eu assisti tantas vezes já que eu enjoei um pouco dele. Então faz um tempo que eu não vejo nada. Mas eu lembro que quando a primeira vez que eu assisti, eu ri tanto, tanto. que era assim, uma piada atrás da outra. E às vezes a gente sabe que às vezes umas piadas americanas assim não tem graça nenhuma. Mas esse filme eu achava muito engraçado.
Foi um filme que juntou vários atores de comédia que a gente gosta demais, o Adam Sandler, Chris Rock, o aquele lá que faz o animal, eu esqueci o nome dele, que todo mundo fica tirando sarro porque ele é baixinho. Todos esses atores.
Robbie Schreiner, sei lá como posso falar.
Todos esses atores que a gente adora, eles colocaram tudo no mesmo filme, tipo, não tinha como não ser engraçado.
O Kevin James, que faz o segurança do shopping lá
O
também.
Kevin James.
Esse filme
Adoro.
realmente uniu tudo e ainda eu acho que deixou um filme talvez família. Tem algumas piadas, assim, um pouco impróprias, talvez, assim. Mas eu acho que ainda é ele falando de uma coisa familiar, né? São amigos que se reúnem ali, ainda tem o drama familiar envolvido. Outro filme também que traz mais a família, assim, eu acho muito divertido também, é aquele Família do Bagulho, que tem a Jennifer Aniston,
Que tem a Jennifer Aniston.
a Emma Roberts, e eu adorei esse filme, eu achei muito engraçado.
Eu não assisti ele completo. Quando eu liguei a televisão, ele tava passando, eu assisti só o final. Mas já rachei com o que eu vi.
Assista um dia completo, é bem legal. Não sei se você chegou a pegar a parte quando eles estão formando a família, mas é muito
Não.
engraçado. Então é muito legal essa parte também, assim, porque na verdade eles não são uma família, né? Eles realmente
Sim.
estão. Tem ali uma missão a cumprir, tem que se passar por uma família em um trailer. E eles são pessoas muito diferentes ali, que acabam se conhecendo e se unindo para fazer isso. E é muito legal ver como que se forma essa família deles ali. Férias no
Um outro
trailer
filme.
também é legal. Um filme que une o Robin Williams, o Josh e a Jojo. É muito divertido esse filme. Eu acho que é um filme que todo mundo assim, já viu em família, talvez.
Provavelmente. É filme de sessão da tarde.
Sim.
É aquele filme que eu lembro, quando você começou a falar dos atores, eu lembrei, porque é um filme de sessão da tarde, assim, sabe?
Eu acho que ele é aquela comédia que ainda tem uma mensagem por trás. É
Sim.
divertido, mas ao mesmo tempo traz assim, uma mensagem sobre família.
Todos esses, né? Também tem as Férias da Família Johnson também, que é muito bom, que é com a Solange, a irmã da Beyoncé. Também é muito legal. Todos esses filmes que têm essa questão de família, viagem, eles vão se tornando mais próximos durante o curso da viagem. Então, eu acho que todos esses filmes são muito legais, são muito engraçados. E as situações que eles se metem, né? Tipo, umas coisas muito improváveis. Eu nunca, numa viagem, nunca me meti nessas
Exatamente. Será que
frias.
estamos viajando de um jeito errado? Outro filme também de
Acho que sim.
comédia. Comédia, mas eu acho que chega até a ser um pouco de drama ali, é o Clique, né?
Ai, eu vou começar a chorar já.
Você começa rindo na hora que você termina o filme, você tá ali, ó, se acabando de chorar.
Não, a hora que ele entrega o papelzinho pra ela, tipo, você vai me amar amanhã. Eu tô assim, sim, eu vou te amar amanhã.
Já que a gente falou de Clique, que fez a gente chorar também, mesmo sendo comédia, vamos entrar então em comédia dramática, que é aquele para equilibrar, né? Para rir e chorar ao mesmo tempo. Qual é a sua comédia dramática favorita?
Aí, pra mim foi um que eu assisti recentemente e que eu amei aquele menininho e eu acho que ele tinha que ganhar o Oscar de melhor ator só por aquele papel, que foi o Jojo Rabbit. Esse filme é tão fofo.
Esse filme é
E esse
incrível.
filme é incrível. Eu adoro as cenas dele que ele tá com o Hitler na cabeça e ele tá
Sim,
conversando.
ele é
Ele é
muito bom.
uma atuação muito incrível e ele é novinho e ele já tava fazendo sotaque e com um papel tão complexo, tão, tão trabalhado, então ele é um ótimo ator. Não sei se ele não ganhou Oscar.
Esse filme ao todo é muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele apresenta ali uma jornada de uma criança, a gente vê a inocência de uma criança numa situação de uma guerra que causou muito mal, né? Que matou muitas pessoas. E a gente consegue entender também um pouco ali como deveria ser para as crianças na época, entender o que estava acontecendo. Porque a gente sabe que os adultos já tinham uma noção, mas muita gente ainda assim foi influenciada por uma causa maior, né? Que eles acreditavam. Mas acho que para as crianças, talvez fosse realmente isso que o filme conseguiu passar, né? Que era uma situação muito extrema e que uma criança não teria o discernimento ali de conseguir entender realmente o que estava acontecendo. Então, acho que foi muito interessante acompanhar essa jornada dele. Usam muito a comédia ali como um escape, né? Para mostrar realmente as situações, tipo, são ridículas, gente. É uma coisa assim, é uma guerra, é uma coisa que, como podem falar que uma pessoa é um monstro ali apenas pelo que é, como as pessoas, os judeus, né? Realmente, o que levavam as crianças a acreditarem. Mas quando ele realmente ele conhece ela, ele começa a perceber ele e também, né, a enxergar ali como um ser humano, uma pessoa assim como eles, como a cabeça cabeça dele vai mudando. É muito interessante ver como ele amadurece sem perder essa essência ali da criança, mas ele realmente começa a perceber o que realmente importa, o que é a causa ali que estão acreditando nas coisas. É muito, muito bonito esse filme.
E uma cena muito triste e também muito bem elaborada foi a cena que ele vê que a mãe dele morreu. Porque a gente vê que a cena, o filme inteiro meio que foca ali no sapato dela, né? Como o sapato que ela usava era um sapato diferente. E a hora que ele encontra ela, gente, eu já vou começar a chorar. E a hora que ele encontra ela e a gente acompanha a câmera na altura dele, né?
Sim.
Na altura da visão dele, a gente não chega a ver ela já morta, mas a gente vê ali a câmera acompanhando ali na altura que ele poderia, ele conseguia ver a mãe dele, que também foi só através dos pés, e ver o sapato dela ali de quebrar o coração.
A fotografia então... desse filme ali, a direção de arte foi muito criativa ao fazer dessa forma, porque durante o filme, realmente, igual você falou, durante o filme todo, a gente vê que foca muito no sapato dela, e sempre a altura dele ali, né, de onde ela tá no degrau mais alto, e vai mostrando o sapato dela, então quando tem essa cena, um impacto muito forte, tanto pra ele dentro do filme, né, dentro da história, uhum, quanto pra gente que tá assistindo, porque a gente entende na hora ali o que aconteceu.
Sim, e ele não vê de primeira, né, porque ele tá andando de costas e a gente vê primeiro o sapato. E daí
ele
depois...
Amarra o cadarço.
Então, ai, muda, fala seu agora, Duda.
O próximo.
Fala seu.
Outro filme também que é desses que deixa a gente refletindo um bom tempo é o Capitão Fantástico, que eu nem pensei que era comédia, mas aí analisando melhor, assim, ele é uma comédia dramática. Eu acredito que ele seja muito mais drama e mais pra realmente a gente ficar pensando horas e horas depois. Mas é um filme que me surpreendeu muito quando eu assisti, assim, porque no começo eu fiquei pensando, né, gente, quem vai morar, assim, totalmente longe da sociedade, fora, né, do sistema capitalista ali que dá os filhos. E no final do filme eu tava pensando, né, gente, olha essa vida, realmente, eu quero criar meus filhos assim. E ao mesmo tempo me deixou refletindo sobre o equilíbrio e sobre as pessoas terem suas individualidades, enxergar o modo de vida ali e como aquela família era unida. E coisa que a gente vê que muitas vezes não acontece no mundo onde as pessoas têm acesso a tanta tecnologia. E tem aquela cena maravilhosa onde eles cantam Sweet Child O' Mine, que é maravilhosa aquela cena. Eu vivo escutando esse cover no YouTube porque eu acho muito linda.
Sim, é o jeito que eles decidem criar as crianças dele ao mesmo tempo que, igual você falou, a gente fica, nossa, como que eles podem fazer isso? Mas às vezes vendo umas coisas que acontecem no mundo e a gente fala, nossa, eles estão certos de fazer isso, de criar essas crianças com cultura e arte, com música e sabe? Acho que eu mostro, essa é mais do que essa questão de a gente tá mostrando que não tem o certo e o que é errado, mas você criar os seus filhos com amor e você passar o que é certo pra eles, eles vão saber como conduzir a vida deles, não importa que sistema que eles vivam. Pode ser o capitalista, pode ser o socialista, pode ser o que for, mas o negócio é criar eles com amor e é o que tinha no casamento dos pais ali, da família.
Eles criaram seres humanos, assim, né? Tipo, com muitos valores.
Sim, exatamente. E é isso que importa, né? São os nossos valores que importam no final e que define quem a gente é.
E eu acho que também o filme fala muito sobre escolha e sobre respeitar as pessoas. Porque a gente vê ali que a família da esposa, né? Não respeita muito as decisões que eles tomaram, tanto para o casamento dela, o modo dela viver, o modo até dela tratar uma doença que ela tinha, ou o modo de criar os filhos, e depois que ela falece, eles começam a tomar decisões que o marido e a família sabem que não eram as decisões que ela queria. E a gente fica pensando, gente, o respeito então acaba depois que a pessoa morre, ou a forma como eles tratam ali, a gente sabe que não era aquilo que ela queria, mas depois a família começa a ter esse maior contato, eu acho que até pra eles também, eles passam a refletir que não é igual você falou, não tem o certo e errado, mas tem a arma como você vai criar seus filhos, e você acredita, e que se isso não estiver, acho que fazendo mal pra eles, e realmente for o que eles querem também, assim, a partir do momento que eles tiverem uma percepção maior, criar com amor é a principal coisa ali que uma família tem que ter, né, é a base ali.
Sim, já vamos começar a chorar, vamos passar para a próxima.
Esse filme é muito bom também, gente, assista, é um Capitão Fantástico.
Ainda falando de comédia, mas a gente vai mudar um pouco o humor e vamos falar das comédias românticas, que agora são as favoritas da Duda, e eu aposto que ela demorou uns 30 anos para escolher o favorito dela.
Então, gente, é um pouco complicado escolher uma comédia romântica, porque eu acho que é o gênero que eu mais consumo. E assim, desde que eu entendo por gente, eu tô vendo filme de comédia romântica. Eu adoro, acho que minha vida, assim, meu caráter foi moldado por comédias românticas. Eu adoro, tem muitos. Eu até fiz uma lista aqui gigante de filmes de comédia romântica que eu gosto. Mas eu acho que o principal, assim, um que fez eu ser, talvez, quem eu sou, é o De Repente 30. Eu adoro esse filme e, como vocês sabem, né, somos jornalistas. Eu acho que uma das principais coisas, assim, não que eu tenha escolhido ser jornalista por causa de um filme, né, eu pesquisei bastante, mas acho que quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, ali tava começando a pensar em carreira, acho que De Repente 30 foi uma coisa que me influenciou bastante a pesquisar mais sobre essa área. E é um filme, assim, que eu posso assistir 900 vezes e ainda vou amar, vou gostar muito. Eu gosto de tudo nesse filme, eu gosto da história, eu gosto dos cenários, Nova York,
dos figurinos.
Os figurinos, tudo é bem legal. E é um filme também que fala um pouco sobre viagem no tempo, que é um tema que eu gosto muito também. Por mais que seja de uma forma mais fantasiosa ali, mas ainda é uma viagem no tempo.
Sim, que viagem no tempo que não é fantasiosa, né? Tipo, mas verdade, ninguém viaja no tempo.
Não tem uma explicação muito ali científica, nenhuma máquina do tempo, mas ainda acontece. Agora sim.
Eu amo De Repente 30, eu acho que é a minha comédia romântica favorita. E igual você falou, tudo ali é perfeito. A trilha sonora, eu escuto Viena todos os dias. Eu amo essa música por causa do De Repente 30.
Também.
E eu considero a minha música, porque eu considero que o Billy Joel tá falando comigo, sabe? Quando fala, tipo, calma, vai dar tudo certo. Sim. A Viena ainda vai estar lá, então é meu mantra, praticamente.
Eu acho que é um filme que fala muito sobre essa pressa, né? Que a gente tem das coisas acontecerem na vida. E tanto a Diana ali, né? Porque ela tem essa pressa em crescer dos 13 aos 30, porque ela acha que quando ela estiver com 30, tudo vai dar certo, tudo vai estar perfeito. Só que a gente, e às vezes a gente também vive assim, né? A gente pensa, não, quando eu conquistar tal coisa, daí sim a vida vai dar certo. Quando eu tiver tal idade, então tudo tem que estar alinhado. E a gente acaba esquecendo um pouco desse período que tem entre o agora e o futuro que a gente quer. E às vezes a parte mais legal vai ser viver essa parte toda do meio.
Exato, vai ser viver, é a jornada, né? Todo mundo fala, é a jornada que importa, no objetivo, tudo bem, o objetivo é legal, é legal chegar lá, claro, é, mas eu acho que a gente vai lembrar das coisas que a gente, pelo qual a gente passou, e não pensar, e se a gente olhar pra trás e ver que a gente não passou por nada, não vai ter graça.
Sim, é. Sem um objetivo, a gente não consegue construir uma jornada. Mas é a jornada que leva a gente até lá, né? E faz, e vai moldando a gente. Então, acho que, por mais que muita gente pode achar que talvez que seja um filme bobo, assim, um filme, né? Uma comédia romântica que as pessoas realmente não valorizam muito, né? Até chama assim, é filme pra mulher, né? Que falam. Como se mulher não pudesse gostar de coisas que tenham cultura, que sejam importantes, que tenham uma história interessante. Mas é um filme que traz uma mensagem por trás ali de todo o glamour da revista e da vida perfeita, ainda traz uma mensagem de realmente aproveite as coisas e não tenha pressa de crescer, porque tudo tem seu momento, tem sua fase, e quando você chega lá, você tem que saber por tudo que você passou, pra você saber quem você é.
Exato. E também, se a gente for pensar na vida que a gente tá levando agora e na nossa atualidade, eu vou fazer 30 anos daqui 4 anos, você vai fazer 30 anos daqui uns 8 anos, né? Se eu alcançar o ápice da minha carreira aos 30 anos, eu tenho que pensar que, tipo, eu vou trabalhar por mais 40 anos. Eu quero realmente alcançar o ápice da minha carreira agora? E os próximos 40 anos que eu vou trabalhar?
Deve ser, tipo,
o que eu vou fazer?
Uma descida da ladeira, assim, porque você,
exato,
chegou no alto e daí você tá, agora eu cheguei no alto aqui da montanha e o resto da minha vida vai ser descer isso?
Então,
não parece fazer sentido, né?
Não mesmo, eu quero que o ápice da minha carreira seja daqui, sei lá, uns 10 anos, né? Tem muita coisa pra fazer pra chegar no ápice, então a gente tem que perder um pouco essa... Tem ainda essa construção de 30 é a idade do sucesso, mas, poxa, a gente tá começando a nossa carreira agora. 30 é a idade do sucesso, mas talvez os 40 sejam os novos 30.
Eu acho que talvez não tenha nem mais essa coisa de ter uma idade pra ter o sucesso, mas sim de ter fases da vida, né?
Uhum.
Tem... Ainda mais a gente, né, que somos pessoas que mudamos tanto, assim, que ainda tem a nossa essência ali, mas a gente muda muito nossos gostos e as coisas que a gente, uhum, quer no momento. Acho que a gente tem que começar a pensar, tipo, o que eu quero nesse momento que é o auge pra mim. Porque provavelmente o que seria o auge pra mim agora não é o auge que eu vou querer quando eu tiver 30 anos. Então acho que a gente tem que parar de achar que a gente vai ter um auge na vida, vai ser aquele maior momento. Porque daí a gente vai ver grande parte da vida pensando em chegar nesse ponto, e daí depois que chegar, vai chegar nesse ponto e talvez fique naquela outro drama, outra coisa assim ruim, porque a gente pensa, tá, então nunca vou ser tão feliz como tô sendo agora.
Exato, perfeito, Duda, nossa,
viu, gente?
Muitas palmas.
Elaborando De Repente 30, tá? Valorizem esse filme.
Valorizem De Repente 30. Começar uma hashtag no Twitter.
Isso.
Então, saindo um pouco assim da comédia romântica e descendo para o drama. Drama mesmo agora, não é nem o drama com comédia, aquele drama que não tem nenhum espaço para dar um risinho. Qual que é o seu favorito, Duda?
Olha, é difícil, porque teve uma época da minha vida que eu pensava que eu não gostava de filme de drama. Eu pensava, ai, filme de drama, nem vou conseguir assistir. Só que daí eu fui analisar os filmes que eu gostava e tinha muitos filmes de drama. Já deu pra perceber que eu não sou uma boa pessoa em analisar gêneros, né, de filme, porque eu nunca sei onde se encaixa as coisas. Eu só sei, ai, eu gosto desse. Mas então, acho que pensando assim, em drama, um filme assim que mexeu muito comigo e assim, foi difícil de assistir, mas é um filme muito bom, foi O Quarto de Jack. Acho que é um filme que fala muito de situações que, infelizmente, ocorrem realmente. É um tema muito sensível, acho que principalmente para mulheres. Alguns, tem homens também que passam por situações assim, mas eu acho que é um medo mais recorrente em nós mulheres, que é, né, da violência sexual, de ser sequestrada e viver em cativeiro durante anos. E são coisas que a gente já viu que realmente acontecem na vida real. São casos assim que às vezes acaba surgindo um caso de uma pessoa que aparece na mídia e fala: "Eu fiquei tantos anos sendo refém". E eu imagino que é um trauma assim que a pessoa nunca vai superar. Ela pode aprender a conviver com ele, mas eu acho que superar deve ser muito difícil. E além de todo esse peso, né, de ter passado por uma violência e ser tirada da sua vida, ainda tem o drama de se restabelecer de volta, de voltar para a sociedade e o mundo que você perdeu, uma vida que você perdeu ali. Acho que a gente é o que a gente vai vivendo. E quando uma pessoa é tirada da vida dela ali, como ela volta a ser quem ela era ou quem ela é agora, depois de ter passado por tudo isso? Eu acho que esse é um filme, ele é muito pesado, ainda mais, né, porque a moça, que é interpretada pela Brie Larson, que tá maravilhosa nesse papel, ela teve um
Ela ganhou o
filho,
Oscar, né?
ganhou, e assim, ela teve um filho, né, com esse abusador. E imagino que deva ser um misto ali de sentimentos, né, de ao mesmo tempo ser uma criança fruto de uma coisa, de uma violência, que vai ficar marcada pro resto da sua vida, mas ainda assim, é um filho dela, então ela tem amor por ele, ela quer proteger ele. E o filme se desenvolve tudo nisso, né, deles vivendo no quarto, que ela fala, né, quarto de Jack, que é o Jack, é o filho dela, e ele conhecia apenas esse mundo, porque ele nasceu ali dentro, e para ele aquilo é o mundo. Porque ela também não quer privar ele de uma vida que ela foi privada, então ela não quer que ele saiba que existe mais fora daquilo. Só que chega um momento que ela percebe que tem que dar um jeito, eles têm que sair dali. E aí que começa ali o ápice do filme, de realmente essa fuga. E depois ainda tem a parte dela realmente voltar à vida, tudo. Então eu acho que é um filme muito pesado. Realmente não tem um momento de alívio ali, que você dê risada, nada. É realmente um drama, e os atores são maravilhosos. O garoto também que faz o Jack, que ator incrível, né, que ele é. Ele também fez aquele outro filme lá, O Extraordinário. Ele também tá incrível nesse papel. Acho que ele se encaixa muito nesses filmes de drama. Ele realmente é uma criança e ele sabe passar muito bem esses momentos tensos, dramáticos. Também é um filme, assim, que eu recomendo para quem já entendeu sobre o que fala e tá preparado para isso. Talvez seja gatilho para muitas pessoas, então acho que tem que analisar bem se vai fazer bem você assistir ou não.
Eu não assisti O Quarto de Jack, justamente porque ele realmente é um drama muito pesado. Essa questão de abuso sexual sempre mexe demais comigo. É, tanto que eu tô assistindo agora o I May Destroy You e eu tô assistindo aos poucos, assim. Mas eu quero muito ver. Eu sei da história, eu acompanho, assim, eu acompanhei as coisas durante o Oscar, porque todo mundo falou muito bem do papel da Brie Larson. Foi o primeiro grande papel dela e ela já saiu ganhando um Oscar, né? Então eu quero muito ver. Mas falando do meu favorito, eu vou falar um pouco de Cisne Negro, que eu não sei se você assistiu. Natalie Portman também aí levou o Oscar de melhor atriz com Cisne Negro. E foi. Ela tem interpretações incríveis, mas nesse filme ela deu tudo dela. Assim, a gente vê ali que ela realmente se tornou a bailarina e acompanhar toda a jornada dela, de como ela era obcecada por ser perfeita. E a questão de distúrbios alimentares também foi muito tratado no filme. Então, foi uma interpretação muito incrível da Natalie Portman, e foi muito merecida a premiação dela. E também veio ali o relacionamento meio esquisito que ela tinha com a mãe, e a mãe também ali muito obcecada. Ali, esse filme, ele é muito complicado, porque a gente não sabe o que que tá acontecendo na cabeça dela e o que que tá acontecendo fora. Então a gente vê, pode ser que o relacionamento dela, era da mãe com ela, era abusivo, mas a gente não sabe se era a mãe se preocupando com ela porque a filha tava ficando louca, ou se era realmente a mãe que, tipo, ficava ali super obcecada em cima da filha. A gente não sabe. Eu acho que, e isso é o incrível do Cisne Negro, porque ao mesmo tempo que ela tá ficando louca, a gente tá ficando louco junto com ela.
É um filme que exigiu muito da atriz, né, da Natalie, e ela entregou realmente tudo ali. E igual você falou, é um filme que mexe assim com o telespectador, porque a gente não sabe se a narrativa ali é tão confiável, né? Se ela é uma narradora confiável. Porque a gente vai acompanhando ali durante o filme toda a história ali, a trama com ela. E ao mesmo tempo que é chocante, a gente começa a ver, né, o que tem alguma coisa errada ali. A gente demora a entender ali, talvez, o que realmente esteja acontecendo, o que tem de errado ali. Esses relacionamentos com as outras pessoas ali são realmente as pessoas que têm um problema? Ou é o problema dela que faz ela ver as pessoas daquela forma, as pessoas agindo daquela forma? Então, é esses filmes que deixam a gente pensando ali por um bom tempo.
É, ela realmente não é uma narradora confiável. Eu adoro esses filmes que deixam a gente pensando o que que tá acontecendo.
Esse tipo de filme é aqueles que a gente tem que depois no YouTube colocar explicando tal filme. Explicando Donnie Darko.
Assisti 3 vezes, eu ainda não assisti.
Eu não entendi. Daí chega lá, a pessoa fala uma coisa e fala, ah, agora faz sentido.
Pois é.
Outro filme também que é de drama, assim, também, que me deixou bastante pensativa e que mexeu bem comigo, assim, porque tocou em alguns lugares sensíveis pra mim, é aquele com a Lily Collins, que é O Mínimo para Viver.
Nossa, esse filme é muito bom.
É muito bom, tem na Netflix. E foi um filme também que exigiu muito da atriz. E eu acho que ela tá totalmente diferente nesse filme do que a gente acaba vendo ela nos outros, né? Que a gente vê ela em comédias românticas, filmes assim. E nesse é um filme de drama que fala sobre distúrbios alimentares, anorexia. Então, realmente, também é um filme que pode ter gatilhos pra algumas pessoas. Mas eu acho que é um filme também que pode alertar muita gente. Porque, às vezes, a pessoa tá com um distúrbio ali e ela nem percebe. Então, é uma coisa que as pessoas têm que prestar mais atenção. E não é brincadeira. E não é uma fase. É realmente uma doença, é um problema que as pessoas têm que tratar. E eu achei que esse filme tratou de uma forma, assim, muito, não sei se seria sensível a palavra, mas de que mexeu muito, assim, com pelo menos comigo, quando eu tava assistindo. Porque é agoniante ver ela naquela situação e talvez, assim, entender que realmente é complicado o que ela tá passando, que é uma doença porque ela realmente não consegue entender que o estado que ela chegou, como ela chegou até aquilo. E a gente acompanha aquelas outras garotas também passando por isso, então é um filme que vai te deixando agoniado quando você tá assistindo. Porque dá vontade de chegar e ajudar de alguma forma. Mas a gente vê que todo mundo que tenta ajudar ela também não é bem recebido. E essa relação que ela tem ali com a família dela é muito complicada. Então também é um filme, assim, bem dramático e que mexeu bastante comigo quando eu vi.
É aquela cena que a mãe dela alimenta ela no final. Eu fiquei, assim... foi muito bem elaborado, assim, sabe? Porque ela não aceitava comida de ninguém, ela já não comia nada. E quando a mãe chegou ali e acolheu ela e alimentou ela, eu acho que foi uma cena quase como se ela fosse um bebê e a mãe estivesse amamentando ela, tipo, do peito, assim. Então...
Ah, tô até com
foi muito
o cheio
lindo.
De lágrima.
Eu tô arrepiando aqui. E esse filme, realmente, ele trata de um ponto, de pontos muito sensíveis pra nós duas. E ele teve uma sensibilidade pra tratar do assunto. Porque não pode ser uma coisa assim tão bruta, porque pessoas morrem por causa disso. Principalmente mulheres morrem por causa de distúrbios alimentares. E milhares de meninas ainda vivem com isso até agora. Então, quando eles colocam no filme, eles têm que ter muito, muita sensibilidade para tratar disso, e eles tiveram. Então, e a Lily Collins também passou, ela foi bulímica, né?
Ela teve um distúrbio alimentar.
E então, para ela fazer esse papel também deve ter sido muito difícil.
Uhum.
Então, ali, ela realmente mostrou que ela é uma boa atriz.
É o filme ali que eles conseguiram mostrar o lado feio ali, que realmente é uma doença. Tratar o assunto realmente como uma doença, né? Não teve nenhuma romantização. Que às vezes acontece de aparecer em um filme ou outro, mas às vezes eles trabalham isso de uma forma muito errada, mas esse filme realmente conseguiu mostrar ali que é um problema que as pessoas têm que levar a sério. Eu acho que talvez tenha alertado muita gente. Na época do filme, ali, ele deu uma entrevista falando que uma pessoa conhecida dela, na época que ela tava gravando o filme, ela teve que emagrecer muito. E essa pessoa pegou e chegou pra ela e falou assim: nossa, você emagreceu, você tá muito bem agora. E ela pensou: gente, eu estou emagrecendo porque eu estou fazendo um filme sobre distúrbios alimentares. Eu não tô em um peso saudável pra mim emagrecer por conta do filme. E ela pensou assim, realmente era uma coisa necessária, né? Porque olha como as pessoas tratam essa questão, né? Do peso, do corpo. E eu acho que,
com certeza,
até por isso, muita gente acaba não percebendo que tem esse distúrbio. Porque além da pessoa estar em uma doença que ela realmente não consegue ali se olhar no espelho e se ver da forma real, as outras pessoas também têm essa pressão por fora, né? Porque acaba acontecendo quando a pessoa emagrece, ninguém acha que tem alguma coisa errada ali. Geralmente as pessoas elogiam.
Exatamente. Ninguém te incentiva a estar bem consigo mesmo. Todo mundo te incentiva a, vamos lá, você consegue perder mais um quilinho. Vamos lá, você consegue ficar um dia sem comer.
Uhum.
É sempre assim. Todo mundo incentiva você a fechar a boca, a fazer exercício loucamente, ir pra academia todos os dias. Ninguém te incentiva a você a ficar bem consigo mesma, né? Esse é o negócio.
Atribuem a magreza à vida saudável, mas, e não a alimentação à vida saudável, né?
Exatamente.
Porque tem muita gente que acaba emagrecendo aí porque às vezes tá doente, passou por uma cirurgia, tá com depressão, alguma coisa, emagreção, e as pessoas só veem o corpo ali e atribuem que a pessoa tá saudável. E não é bem isso. Não é Sim. nada disso, né? Tipo, na verdade, então, realmente eu acho que é um filme muito bom, tem na Netflix pra quem quiser ver.
É um original Netflix, né?
É um original Netflix. Acho que foi uma super produção, assim. A Netflix é aquela coisa, ou eles acertam muito, ou eles
ou
também
eles erram muito feio.
Passam muito longe do acerto. Eu acho que esse filme que eles acertaram muito. Esse filme, filme muito bom. Acho que conseguiram mostrar essa versão da Lillian Collins que a gente não tá tão acostumado ali. E ela foi muito bem no filme.
Exato. Eu nem vou falar do... Pra não passar raiva, senão a gente vai ficar aqui falando de... Porque saiu... Eu não sei se você viu o trailer da nova comédia romântica da Netflix.
Acho que não. Qual que é o nome?
Eu nem sei o nome. Eu só vi o trailer. Eu só fiquei tipo, nossa, mais do mesmo.
Ai,
é tipo um My Fair Lady, só que ao contrário. Sendo que já tem um filme assim, sabe? Que ela é a garota popular e daí ela, o namorado dela termina com ela e ela faz uma aposta com uma amiga de que ela pode pegar o garoto mais feio, entre muitas aspas, esse feio, da
feio,
escola e transforma ele no...
padrão Hollywood.
É bem isso. Basicamente isso. Ela pega lá, escolhe o garoto mais feio da escola e ele, ela vai transformar ele no príncipe. Só que tipo, é o cara bonitinho, loirinho, mas todo fortão, que tem 16 anos e tem um corpo trincado, assim, né?
Eu não sei onde a Netflix acha esses atores das comédias românticas que eles
não,
fazem.
Eu também não. Deve ser fácil ser atriz da Netflix. Eu vou me inscrever. Mas, é esse o filme. Deus, nossa, mas já tem um filme desse, Netflix, por favor.
Aquela coisa, a Netflix atira pra todos os lados, né? Às vezes eles acertam, mas é raro acertar, assim. Mas acho que mais produções ruins do que boas ali.
Bem isso. Eu tenho só algumas séries que eu falo, tipo, nossa...
Eu acho que eles acertam mais em série do que em filme.
Sim.
Parece que eles se importam mais, assim, quando tem muita audiência do que tem, quando tem uma crítica boa. Porque, por exemplo, A Barraca do Beijo. Gente, vai sair, eu acho que o terceiro filme? Ou já saiu o terceiro? E não é um filme, assim, é um filme bom? Não é um filme bom. Mas tem público. Então, acho que eles fazem mais, assim, porque vai ter que mais assistir do que realmente investir em produções que sejam... Realmente uma história boa ali, que era uma construção boa. Acho que agora, entrando no próximo tópico de fantasia, vai ser mais uma coisa que a gente vai ter em comum. Porque meu filme favorito de fantasia é Harry Potter, não tem jeito. Acho que, assim, é um filme que marcou muita gente. E assim como os livros, né? Eu acho que existem os dois universos ali, o universo Harry Potter dos livros e o dos filmes. E ainda tem a junção dos dois. Eu sou uma pessoa que eu não peguei, assim, o hype de Harry Potter quando eu tava no cinema, tudo. Eu não assisti nenhum filme no cinema. Mas depois, quando eu preferi ler os livros antes para depois assistir. Mas eu li os livros muito rápido. E até nesse mesmo, né? Quando a gente lê um livro, de ver o filme. Para realmente ver se é parecido com o que a gente imaginou. Ou se é tão bom quanto. E Harry Potter é uma coisa que eu acho, pelo menos, que é tão bom quanto os livros. Acho que tá no mesmo nível ali. Eu gosto muito também. E o seu?
Ah, não posso nem falar nada, né? Porque Harry Potter... Eu já peguei o hype dos filmes. Eu passei 4 horas na fila esperando, porque ainda a turma só tinha um cinema pra ir. Então, ou você comprava o ingresso uma semana antes de estrear e já ia pra sala de cinema. Ou você não assistia, né? Ou não assistia por semanas, porque sempre lotava, sempre lotava. Então, eu lembro de comprar o ingresso antes e sair da escola, assim, com todos meus amigos, a gente, e foi direto pro cinema e ficou lá por 4 horas esperando o filme. E é isso, valeu muito a pena. Chorei muito quando o Dobby morreu, mas eu peguei esse hype. Eu li todos os livros muito antes do último filme.
O que acontecia comigo é que, assim... Tem alguns primos meus, né, minhas primas, que elas amam Harry Potter, assim. E também é a série da vida delas, assim. E eu lembro sempre que eu ia na casa deles, eles estavam assistindo. Só que eu nunca conseguia assistir o filme inteiro, porque sempre meus pais passavam lá rápido, assim, eu ia, sei lá, um jantar na casa deles. Eles estavam assistindo e eu lembro de pegar algumas partes do filme. Só que eu não entendia nada, porque eu pegava uma parte solta, assim, eu não sabia do que tava falando. E sempre falavam, né, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. E eu nunca assistia. E também porque não tinha lugar nenhum pra assistir, né? Não tinha, assim, a série completa em lugar pra assistir. E eu lembro que, acho que elas tinham, era até fita na época, DVD, alguma coisa assim. Acho que DVD, tinha todos os DVDs na época. Mas eu também nunca conseguia pegar pra assistir. Daí eu acabei que eu mudei de cidade e tinha duas amigas minhas também que são fissuradas por Harry Potter. E elas viviam falando na escola. E eu ficava, não, um dia eu tenho que assistir isso tudo. E são muitos, né? São 7 livros e são 8 filmes. Então é muita coisa, assim, realmente, pra começar. Até que um dia eu falei, não, agora eu tenho que começar isso, mas como geralmente eu gosto mais dos livros do que dos filmes, eu falei, vou começar pelos livros, eu acho melhor. Daí eu comecei, e nisso foi bem na época que eu mudei de cidade de volta, eu voltei, né, pra cidade onde eu moro atualmente. E eu fiquei algumas semanas sem ir pra escola, porque eu tava tendo essa transferência de uma escola pra outra. E daí eu peguei Harry Potter, e foi uma época que eu tava muito triste, eu tava até com depressão na época. Então, Harry Potter pra mim, assim, era uma coisa que me puxava pro mundo, ele me deixava ali e ao mesmo tempo me tirava da minha realidade do momento. Então foi muito legal pra mim, eu acho que além de ter toda essa coisa, né, da história em si, que já é muito envolvente, foi numa época que fez muita diferença pra mim. E eu lembro que quando eu terminei o último, eu falei, agora eu tenho que ver os filmes. Porque se falam tão bem, né, então tem que ver. Daí eu lembro que eu peguei todos os DVDs com minhas primas e fiz uma sessão de cinema, assim, em casa com minha mãe e minha irmã, e a gente assistiu todos, de uma vez, assim. Ficou muitas horas assistindo de um dia pro outro, assim, e a gente viu tudo na sequência. E desde então eu já assisti várias, várias vezes, já reli todos os livros e eu amo.
Eu acho que Harry Potter tem uma coisa muito além, igual você falou, tem essa coisa mágica de pegar e levar a gente para um outro mundo. Essa coisa que a gente tá, de novo, falando daquela, igual a gente tava falando da adolescência rebelde, da gente querer também ter esse escape do nosso mundo e ir para um mundo de fantasia. Então a gente acaba se conectando bem com o personagem. E também essa questão da amizade que ele faz, é uma amizade muito bonita que ele constrói ali. E também, para mim, uma coisa assim muito especial em Harry Potter é que eu cresci com o Harry Potter, eu cresci junto com eles. Então, por mais pelo que eu me lembro, a primeira vez que eu fui no cinema assistir, foi o terceiro filme que eu fui no cinema assistir. Eu era bem novinha, eu acho que eu devia ter uns 10 anos. E foi a partir daí que eu comecei a acompanhar. Então, eu realmente cresci com eles. Eu terminei o último filme com uns 22 anos. Eu cresci junto com eles, então foi me acompanhando na minha vida até minha vida adulta, igual eles acabaram lá com eles adultos. Então é muito especial para mim. Não tem como não pensar em uma série de fantasia e não pensar em Harry Potter. E não pensar nos livros da J.K. Por mais que ela tenha as coisas dela, assim, que eu não concordo, eu acho que não tira crédito desse mundo incrível que ela criou pra gente.
Acho que talvez tire um pouco o brilho ali da gente pensar, né? Tipo, é muito bom porque acaba influenciando, né? Por mais que a gente tente separar o autor da obra, ainda acaba influenciando ali todo esse brilho que criou. Mas ainda não tira, eu acho que essa conexão que muita gente tem ainda com Harry Potter e do quanto significou para a vida de tanta gente. Acho que introduziu muitas pessoas ao mundo da leitura também, né? Não foi o meu caso, porque eu já lia bastante, mas mesmo assim é uma série que me marcou muito e tem na minha estante aqui e é uma coisa que, por exemplo, se eu tiver filhos, eu quero que eles cresçam também assistindo e acompanhando para ser essa coisa que eu não tive, eu quero que eles tenham de crescer acompanhando isso, porque acho que cada fase ali que o Harry passa é uma fase que realmente as pessoas passam na vida real. Tirando esse lado da magia, são ali coisas que realmente as pessoas passam e deve ser muito interessante crescer com o Harry ali.
Sim, eu ainda tô esperando minha carta. Eu tô esperando minha carta de Hogwarts. Eu tenho certeza que quando aconteceu aquela guerra lá e deu ruim, eles esqueceram de mandar minha
Da sua
carta.
carta. Ou sua coruja
Exato.
se perdeu por aí.
A minha coruja tá perdida. É a coruja do Rony, sabe?
Isso.
Deve ter batido num poste com a minha carta. Mas é isso, a gente se conecta demais com esse mundo de fantasia. Apesar do povo falar que não gosta muito do Daniel Radcliffe como Harry e tudo mais, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo, sabe?
Eu também não, pra mim ele é o Harry ali. Acho que todos os atores ali se encaixaram muito no que eu tinha imaginado. Talvez porque eu já tinha pego alguns pedaços do filme, né? Eu nunca tinha assistido inteiro. Então eu consegui criar isso na minha cabeça, mas eu já tinha uma referência de como imaginar. E acho que as descrições do livro baixam muito com os atores ali que eles colocaram. Eu acho isso muito legal também, porque a nossa imaginação ali ganha vida.
Eu acho que essa é a melhor parte quando os livros que a gente lê vira filme, principalmente quando a gente lê o livro primeiro, né? A gente vê isso refletido no, na tela, a gente fica, nossa, era exatamente isso que eu tava pensando.
Eu não sou uma grande fã de adaptações porque eu sempre tenho muito medo de acabarem estragando a história ou de fazerem alguma coisa que ficar, tipo, ridícula na tela, sabe? Ainda mais com fantasia, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que é difícil de criar ali, né? Pra um filme ou pra uma série. Então, tem coisas que eu acho que eu prefiro que fique no papel, que fique no livro. Eu gosto do livro, então deixa ali aquele universo quietinho. Só que isso aqui também é uma honra, assim, né? Pra um autor ter um livro adaptado, sua história ali ganhar vida. Então, eu sempre fico meio dividida ali. Eu gosto muito de Harry Potter. Eu acho que foi uma adaptação que ficou muito boa. E eu gosto muito também de Jogos Vorazes. Eu acho que ficou muito
Ficou muito
legal
bom.
também, mas eu tenho medo de acontecer igual o Shadowhunter, sabe? Que todo mundo odiou
Nossa,
tanto.
sem comentário.
Então, assim, dá
A única
medo.
coisa legal da série foi o romance ali com o Magnus e o menino, que eu esqueci o nome. Essa é a única coisa legal da série.
Eu nem li os livros e não assisti a série, mas eu sempre vejo as pessoas criticando muito. Até a própria autora, né? Eu não gosto da adaptação. Então, acho que... Aí, Percy Jackson também, né? Que foi uma adaptação, assim, que o pessoal não gosta também. Gosta dos atores, né? Acha que eles poderiam ter feito os próximos filmes, mas não condiz muito com a história do livro ali, né? Como deveria ter começado. Então, eu sempre fico com muito medo quando falo assim, ai, tal série de livros foi comprada pra virar filme. Eu sempre fico, ai, meu Deus, tomara que dê certo.
Quem espera, né? Tomara que dê certo. Então, vamos para o próximo, ficção científica. Meu Deus, gente, tem muito filme aqui, tem muita coisa para falar, mas eu acho que nessa a gente tem o mesmo gosto.
Acho que vai ser unanimidade, que muita gente também está ouvindo vai concordar. E o melhor filme de ficção científica de todos é De Volta para o Futuro. Quem não cresceu Perfeito. Assistindo De Volta para o Futuro, né? Espero que as novas gerações também estejam assistindo, porque é muito bom, muito divertido.
Eu adoro a dinâmica ali do Doc com o Marty e Andy. O filme foi muito revolucionário para a época por causa dos efeitos especiais. E eu gosto muito da história dele voltando para o passado, encontrando com a mãe dele, e ele descobre que a mãe dele não é, tipo, nada daquela pessoa que ele conhecia. Então, Sim. eu gosto muito dessa história e como foi desenvolvida. Uhum. É incrível.
Eu também, eu acho muito legal, assim, é um filme daqueles que eu posso assistir várias vezes. E ainda vai continuar sendo tão bom quanto a primeira vez que eu vi. E pra época Sim. também, né, que ele foi lançado, eu acho que os efeitos são muito legais e é muito divertido. A gente não fica tão preso a isso, né, os efeitos que tá acontecendo ali, porque a história é tão envolvente, é tão divertido de acompanhar, que o filme ao todo, assim, acaba funcionando muito bem.
Qual que é o seu favorito, Duda? Um, dois ou três?
O primeiro. Acho que o primeiro ainda, assim... O primeiro que eu vi, por mais que, né, quando eu assisti, eu acho que todos já tinham sido lançados, já, né? Lançaram tudo antes de eu nascer.
Você acha?
Lançaram antes de eu ter nascido, né? Mas acho que o primeiro, assim, né, que introduz a história, é o meu favorito. Depois o terceiro. E o último é o segundo, assim. Eu gosto do segundo, mas eu prefiro essa coisa deles estarem voltando no passado. Assim.
O segundo eu vejo muito como realmente uma ligação entre o primeiro e o último, né? Ele é só uma ponte.
Sim.
Ele não foi muito elaborado, mas o primeiro é incrível. Acho que todas as referências de filmes, até dos próprios Vingadores, né? Tem uma referência ali.
Sim.
Mas tá, vem ali de Volta do Futuro. Tudo que a gente sabe de Viagem no Tempo, a gente sabe por causa de Volta para o Futuro.
Sim. É porque, por mais que seja ali, né, uma fantasia, aventura ali, é uma coisa que não existe, né? Pelo menos a gente acha que não existe uma máquina do tempo. Tem uma explicação ali muito plausível, né? Faz muito sentido. Não é igual, por exemplo, uma viagem no tempo de repente 30, que é um pó mágico, e não tem nenhuma explicação, né? Ela só sabe que acontece isso dessa viagem no tempo. Mas ele tem uma explicação, tem uma pessoa ali por trás que sabe, né? Que é o doutor. Ele realmente é um estudo científico, e ele explica ali pro Martin o que acontece quando você volta, que você não pode interferir, porque seu presente acaba virando o seu futuro, ou seu passado, acaba virando o seu passado, e seu passado já vira o seu presente. Tem toda ali uma lógica. É uma coisa que faz sentido.
É muito bem elaborado o filme. E esse vai ser um filme eterno, nunca vai ficar velho. Espero que também, assim como Harry Potter, que ele continue por décadas e por gerações, e que ele sobreviva, mesmo depois de muito tempo. Eu adoro o Michael J. Fox, é o melhor filme dele. Eu gosto muito de Marte Ataca, também, com ele, mas não foi um dos filmes que fez muito sucesso. É muito engraçado, aliás. Mas De Volta pro Futuro é um clássico, e todo mundo precisa assistir.
Então, já que a gente tá falando de algumas coisas mais divertidas ali e que nos deixam alegres, vamos falar de musical, que é um gênero que nós duas gostamos ali, que gostaríamos até de viver em um mundo onde fosse normal sair cantando por aí. Qual é o seu favorito?
Bom, esse foi muito difícil escolher, porque acho que a maioria dos filmes que eu gosto são musicais, igual eu já falei, do Queen e do filme do Elton John, do Rocketman. Do próprio Glee também, que é um musical. E todos os filmes, assim, de época que eu assisto foram musicais. Mas o meu favorito de todos é Cantando na Chuva. Eu acho que não tem... Eu gosto muito de New York, New York também, que é muito parecido com La La Land. Mas Cantando na Chuva, eu gosto da história. É um clássico. Eu gosto da história, eu gosto de como eles construíram a ideia de já mostrar essa coisa de como em Hollywood a beleza é tão importante, né? Porque ali ela é contratada pra poder ser... pra dublar a atriz, que é linda. Só que a voz dela é horrível. Como ela não tinha o visual e a atriz tinha, quem acaba se tornando famosa é a atriz e não ela. Apesar dela ser super talentosa e cantar e dançar, o mais importante em Hollywood é a imagem, não o seu talento, né? Então já traz essa mensagem no filme, ao mesmo tempo com coreografias incríveis e com a música clássica, Singing in the Rain. Então, Cantando na Chuva é a minha favorita e não tem como.
É muito bom também eu assistir numa época que eu tava fazendo um trabalho na escola. E a gente fez uma referência, uma apresentação em referência a esse filme também. É um clássico, né? A gente não pode escutar o nome sem pensar na musiquinha, né? Falando um pouco do meu filme favorito, assim, de musical, é muito difícil também, porque eu gosto de muitos. E eu, como uma pessoa que cresceu assistindo Disney, né? A Disney sempre tem musicais aí, porque todo filme deles ali, eles colocam música no meio. Mas o meu não é da Disney, é Mamma Mia. Eu adoro Mamma Mia. Eu acho que, assim, as referências às músicas do ABBA são muito legais. E eu acho que os atores ali realmente pegaram tudo nesse filme. E fala sobre família, tem esse lado dramático, né, da família, mas ao mesmo tempo é divertido e dá vontade de pegar, fazer as malas e ir pra Grécia. Então, acho que não consigo nem escolher se eu gosto mais do primeiro ou do segundo, porque eu acho que ambos têm partes ali que eu gosto muito. Eu gosto muito da dinâmica de mãe e filha ali que é construída e de mostrar essa mulher forte, né, que é a Meryl Streep. Eu acho que em ambos os filmes consegue passar muito essa mensagem de o que foi pra ela ser uma mãe solteira ali criando essa filha e a forma como as duas aprendem, né, mais uma sobre a outra, sobre o que a outra quer fazer. E o segundo filme, principalmente, mostra mais sobre a história dela, né? Como ela chegou até a ilha, o que ela queria fazer, como ela criou essa filha dela e os amigos que ela fez no percurso, as duas melhores amigas dela ali, que são amigas pra vida inteira. Então, foi muito legal. E aquela parte, assim, quando você acha que isso vai chorar e chega uma música, todo mundo cantando uma aba, divertido. Você canta junto e chora também. Eu acho que é muito bom.
Tem não tem como eu assistir Mamma Mia e não cantar junto. Eu imagino o povo no cinema se contendo. Nossa. Ainda bem que eu não fui no cinema.
Imagina, devia ser descendo pelas escadas e cantando ABBA.
Não é? Não, eu não me encontraria no filme do ABBA onde eu fiquei cantando.
Tem como se controlar. É essa coisa do musical, né? Coloca a gente pra cima e faz a gente sair cantando. Às vezes eu queria que a vida fosse assim mesmo, porque parece que às vezes a gente não tem palavras pra se expressar, só uma música pra se colocar. Outro filme também que é um musical e eu fiquei surpresa, assim, ao gostar tanto, é aquele O Rei do Show. Muito legal também. Acho muito divertida a história dele, assim. Essa coisa, né? Musical tem tanto lado de ser ter o drama ali, né? Ter o ponto de equilíbrio e ao mesmo tempo ter a parte divertida, trazer uma mensagem e ter a música, né? Que torna tudo ali incrível ali, o show. Quando eu peguei a sinopse, assim, né? Eu falei, nada, vai ser legal esse filme, assim, mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto e que a história ia ter tantas camadas, assim, apresentar tantos personagens diferentes, com histórias diferentes e trazendo conteúdo ali pro filme. E não é de um jeito que você fala, ah, eu não quero saber a história dos personagens aqui. Todos eles são envolventes ali, gira em torno da trama maior, né? Eu achei muito legal.
Então, vamos falar de romance, então. Qual que é o seu romance favorito, Duda?
Olha, é bem difícil também, porque, igual eu falei, comédia romântica é um tema que eu assisto muito. Eu acho que ali junta muito com romance, né? São duas coisas que andam ali juntas. Então, às vezes, também, não sei nem identificar se é comédia romântica, se é romance, só. Eu amo. E é aquelas coisas que deixam o meu coração quentinho, assim. Mas um filme que eu gosto muito é o Questão de Tempo.
Uhum.
Eu acho esse filme lindo. E tem Viagem no Tempo também. Já temos que eu tenho uma coisa aí com Viagem no Tempo. Gosto bastante. E eu acho esse filme lindo. A história dele e o casal que se forma ali. Maravilhoso. A Rachel McAdams tá incrível também nesse filme. A cena do casamento. Aquela cena do casamento que ela entra dançando, feliz. E a gente vê ali que realmente eles se amam muito, né? Porque depois chove na festa e destrói tudo, mas eles estão muito felizes. E é muito divertido também acompanhar ele no começo, como ele faz pra conquistar ela, porque ele tem esse poder, né? De poder voltar no tempo. E ao mesmo tempo ainda tem o drama, porque envolve o pai dele, a família dele, coisas que ele pode ou não mudar. Então é um filme, assim, que eu amo assistir ele. Quando eu não tô muito bem, eu coloco esse filme, assim, porque ele deixa meu coração quentinho.
Demais. Eu adoro a mensagem no final, né? Porque o pai dele ensinou pra ele que não eram os momentos especiais que ele poderia voltar e viver, eram os dias comuns que ele poderia voltar. Aquele dia que você, sabe, não prestou atenção nas coisas que estavam acontecendo na sua volta. É nesse dia que você volta e faz tudo de novo e presta atenção nas coisas mais simples. Então, ai, o pedacinho do final, assim, que ele pega e ele volta no dia, ele faz as coisas tudo de novo, é muito bonito. Eu adoro essa questão dele poder voltar e pra poder ajudar as pessoas, né? Porque ele conheceu a personagem da Rachel num dia, só que no outro dia um amigo dele teve um problema e ele acabou voltando pra poder ajudar o amigo, né? Sim. E não conheceu ela quando era pra eles se conhecerem. E daí depois ele continuou procurando ela, então a gente realmente vê aquele romance, tem um amor envolvido ali entre os dois e que era pra ser entre eles dois, né? Porque Sim. se não fosse mesmo ele indo atrás dela, pode ser que ela ia dispensar, que ela dispensasse ele ali numa segunda vez. Ai, muito bom. Vou começar a chorar aqui.
Nossa, eu sempre me acabo de chorar assim, nesse final do filme, assim, a parte final dele é muito emocionante, ele realmente deixa a gente pensativa depois. E uma coisa também que eu gosto muito nesse filme é que o ator, né, que faz o personagem principal, ele não é o típico padrão ali de Hollywood.
Não.
Né, dos filmes. Ele se destoa ali, né, dessa coisa ali. E ao mesmo assim, no filme, acho que ele e a Rachel combinaram demais, assim. Eles são um casal muito bom. Eu adoro ver a dinâmica que eles criaram ali. E a relação dele também com a família dele, com a irmã dele, é um filme que eu gosto muito.
Quando eles escolhem não deixar ela no hospital, né, porque ela sofre um acidente ali.
Uhum.
Ele volta pra salvar ela, mas daí ele descobre que se ele voltar depois que um filho dele nasceu, o filho pode mudar, né? Pode não ser o mesmo filho, né?
Sim.
Então, pode voltar em momentos após o nascimento do filho.
Uhum.
E isso até que impede ele de ver o pai dele de novo, né? Ele já começa a chorar aí. E daí ele volta e acaba mudando o filho, e ele fica nessa escolha, tipo, eu volto até a minha filha ou eu volto pra salvar a minha irmã?
Sim.
Então, ali também tem essa questão, né, de tipo, eu tenho esse poder, eu posso ajudar, mas como que eu posso ajudar? A melhor coisa foi a irmã dele sofrer um acidente pra ela realmente saber que aquele relacionamento que ela tava não era o certo pra ela. Então, o que ele pode fazer é apoiar ela e estar ali sempre nos momentos que a irmã dele realmente precisa.
Eu acho que ele também entende essa coisa de, às vezes, a pessoa tem que passar por uma situação ruim, porque só ela tem um controle sobre a vida dela. Então, ela tinha que passar por aquilo também pra ela entender o que tava acontecendo e ela tomar essa decisão de o que é melhor pra ela. E ele poderia estar ali pra apoiar ela, mas não pra tomar as decisões por ela. E eu acho muito legal isso. E ver também como a esposa dele, né, eles ali estão juntos nisso, porque é a família dela também.
Uhum.
Tá juntos ali. Então, essa forma como eles apoiam ela e trazem ela de volta pra vida, né? Porque quando esse relacionamento tava atrapalhando muito ela, então ele consegue colocar a vida dela de volta nos eixos sem apelar pra esse lado da magia ali que tem, né, no filme. E sim, mostrando que ele tá presente, que ele é o irmão dela e que ele vai estar ali pra ela.
E ele pode ajudar ela também abrindo os olhos pra ela, pra outra pessoa que gostava dela.
E aquela coisa também, então, né, que às vezes ele vivia ali tão no automático que ele não se dava conta disso. Então ele teve que ver a vida mudar toda pra ele olhar uma coisa que tava do lado dele o tempo todo. E essa coisa também é uma mensagem no filme, né? Que às vezes a gente vive tão no automático fazendo as coisas da vida que os detalhes ali a gente acaba perdendo. E os detalhes podem fazer toda a diferença. Não só pra gente, mas pra vida das outras pessoas que estão à nossa volta também. E eu acho que...
Sim, falar um bom dia pra alguém, falar um obrigado já muda a vida da pessoa, né?
Tendo esse poder que ele pode usar pra voltar, ao mesmo tempo ele também percebe que todo mundo tem o poder de fazer um dia ser diferente se a gente prestar mais atenção e não viver tanto no automático.
Ai, tá vendo? Os filmes ensinam tanto pra gente.
Tenho muita experiência. Não fiz muita coisa na vida, não, mas eu assisti muito filme.
Aquelas 16 horas que eu passei assistindo Harry Potter.
Maratonando Harry Potter foram muito úteis. Eu sei fazer referências ao cinema.
Cultura pop, que é isso?
É tudo.
É tudo.
As pessoas deveriam valorizar mais cultura dessa forma, assim, né?
Sim, com certeza. Acho que tem uma banalização, assim, da cultura pop, porque é popular e que é popular não é, normalmente não é bem visto, mas essas coisas, elas têm uma mensagem por trás, é só a gente não assistir, voltando pra história do automático, é só a gente não assistir o filme no automático, é só a gente sentar e realmente assistir o filme.
Sim.
E parar pra analisar o que está nos sendo ofertado, né? Não ser simplesmente um espectador passivo da informação. Realmente sentar e analisar.
Consumir aquilo realmente, né? Eu acho que isso com tudo, não só com o filme, né? Mas com música também, com livros e com arte, que sejam quadros, pinturas, fotografias, estátuas.
Com arte em geral.
Arte em geral, né? Eu acho que arte é essa coisa. Por mais que seja uma coisa, né, feita ali, que a gente tá consumindo, vendo, a gente ainda pode associar com coisas da nossa vida e com sentimentos. Acho que a gente tem muito essa coisa de sentir o bom ou ruim, ou só raiva e felicidade. Mas são tantos sentimentos que tá ali que a gente tem que aprender a identificar, e talvez a gente não é tão ensinado a isso. Nossa geração talvez não tenha sido tão ensinada a identificar todas essas camadas. E a arte mostra muito dessas camadas. Até esses filmes que a gente às vezes não entende, que a gente acaba o filme pensando, nossa, o que eu acabei de assistir aqui? É porque talvez a gente não tenha... É porque talvez a gente não tenha sido treinado pra conseguir identificar aquele sentimento que o filme passa. E isso é legal, a gente começa a desvendar coisas e falar, nossa, realmente, isso aqui faz sentido.
Exato, perfeito. Vamos falar de terror rapidinho, então, porque também já tá ficando bem longo esse episódio. A gente se empolga demais e eu espero que vocês ainda estejam aqui com a gente pra acompanhar as nossas dicas / filmes favoritos. Então, mudando, assim, totalmente o mood para terror e suspense, pra começar falando, assim, eu não gosto de filmes de terror. Terror não me agrada, principalmente os que mexem com o espírito. Eu tenho medo, apesar que eu assisto American Horror Story. Mas... isso.
Mas é porque tem a Lady Gaga, gente.
É claro, gente. Eu vou deixar de assistir uma coisa com a Lady Gaga. Claro, não.
Ariana superando os medos, graças à Lady Gaga.
Ai, Ariana perfeita. E não é só porque a gente divide o aniversário. É porque ela realmente é perfeita. Mas eu gosto muito dos filmes de suspense. Qual que é o seu favorito, Duda? Você gosta de filme de terror primeiro de tudo?
É aquela coisa também, eu sou muito medrosa. E geralmente eu tenho que assistir esses filmes sozinha. Então, assim, sabe aquela pessoa que assiste com a mão na frente do rosto, assim? E só vê pela frestinha entre os dedos? Eu sou essa pessoa. Ou com uma almofada, uma coberta, assim, cobrindo. Porque eu odeio tomar susto. Então, tipo, quando começa aquela musiquinha já, sabe? Crescente, assim, que vai deixando, você fala, vai acontecer alguma coisa. Eu sei que vai acontecer, eu tô sentindo aqui, meu corpo, meu coração tá disparando. Eu odeio essa sensação. Então, eu sou muito medrosa. Mas, às vezes, eu tomo coragem pra assistir. Quando estão falando muito bem de alguma coisa, ou quando tem um ator que eu gosto, alguma coisa assim, eu tomo coragem, assisto. Durmo com a luz ligada depois? Durmo. Mas assisto. Mas é raro, assim, tem que ser realmente. Também não gosto de coisas que tenham espíritos, essas coisas, assim. São coisas que eu não gosto muito de mexer, assim. Deixa lá, tá assistindo.
Eu acho que mexe com a energia, né? Acredito muito em energia, então eu acredito que mexe com essa vibe.
É, então, eu não gosto. Deixa lá, nada contra quem assiste, tem até amigos que assistem. Mas eu não gosto. Então eu prefiro, assim, quando tem coisa, sei lá, serial killer, alguma coisa assim. Ou que seja alguma coisa, um terror psicológico ali. Eu prefiro do que alguma coisa realmente que eu acredito, talvez que mexa muito com a energia ali, a vibe que eu tô sentindo. Eu prefiro não assistir essas coisas.
Eu não sei você, mas eu penso muito assim. Porque é um serial killer, eu consigo correr dele.
Tem uma saída lógica, né?
Tem uma saída lógica, exatamente. Eu consigo correr dele, eu consigo, sei lá, tacar uma pedra na cabeça dele, alguma coisa assim. Eu consigo me defender. Mas como que você se defende de um espírito? Tudo bem que tem um jeito também, mas
você
não tá vendo. Você não tá vendo de onde que ele tá vindo.
Uhum.
Então não tem jeito. Então eu prefiro ali também um terror psicológico, um serial killer, tipo Ilha do Medo, sabe? Aquele do Leonardo DiCaprio.
Sim, sim.
Mas um que eu gostei muito e que mexeu muito com a minha cabeça, eu até pedi pro meu irmão ir no cinema comigo assistir esse filme, porque no trailer já começava com três meninas sendo sequestradas ali no estacionamento. Eu falei, não vou sozinha, porque eu vou sozinha, vão me sequestrar ali no estacionamento.
Eu
faço o quê? Então foi o Fragmentado. O Fragmentado é um filme muito bom e eu não sei como James McAvoy não ganhou o Oscar por esse personagem.
Nossa, ele devia ter ganho um por cada personalidade que ele fez. Porque realmente, ele tá incrível nesse papel, assim. Realmente, as mudanças ali, tanto de feição, a interpretação dele ficou muito boa. Porque é praticamente um ator interpretando vários personagens que ainda assim parecem a mesma pessoa e passam sensações diferentes ali. Tão múltiplas personalidades. Então, realmente, eu ficava com muito medo, assim, cada vez que mudava a personalidade dele. Eu já ficava em pânico. E eu comecei a pensar na vida, realmente, se isso acontecesse.
Mas existem. Tem vídeos no YouTube de pessoas, assim, que têm várias personalidades igual o Kevin tem. É muito esquisito ver essas pessoas, porque é exatamente do jeito que ele é. Cada pessoa tem um jeito de se portar, tem um jeito de falar, as roupas, né, que eles preferem vestir. Então era muito creepy, né, ver o James McAvoy mudando de personalidade pra personalidade. Era muito nítida, assim, a mudança pra cada um. E você já sabia qual que era a personagem que tava vindo, qual que era a personalidade que tava vindo, só pela postura dele. E eu fiquei realmente impressionada por ele não ter nem sido indicado ao Oscar.
É aquele tipo de terror, assim, que tem, né, ali o personagem que seja o vilão principal. Além de... Ele tem várias, né? Tipo, a gente consegue ter medo de todas as personalidades dele ali. Eu tinha medo até quando ele tava de criança. E a gente vê que o personagem, ele tem tantas camadas e é tão complexo que... E o terror que tá passando ali com as meninas, né, sequestradas, tem a personalidade que sequestrou elas, então a gente já sabe ali que ele é um sequestrador, né? Que ele pode fazer alguma coisa com elas, ele é um abusador. Daí tem a personalidade criança que quer ajudar, mas quer manter elas ali, que é o mais, talvez, fácil de manipular, mas ao mesmo tempo mais difícil, porque é uma personalidade de criança, então você nunca sabe o que ele vai fazer. Tem a mulher também, que ao mesmo tempo que poderia ser uma pessoa que fosse ajudar elas por ser mulher, né? Se essa personalidade, ainda assim, também me causava muito medo. E tem a fera, seria o vilão ali principal, que é o que elas não sabem como reagir a ele, porque é um ser que seria sobrenatural ali. Então acho que todas essas camadas dele ali deixavam o filme mais tenso e desesperador. E a Anya Taylor-Joy também, né, que faz uma dessas meninas que é sequestrada, ela também tá muito bem nesse papel ali. Acho que ela conseguiu passar todo esse desespero e a frieza ali que ela tem em alguns momentos, porque a gente vê que também ela é uma personagem, tem várias camadas. Então o jeito que os dois ali também atuaram juntos ali, eu achei muito legal.
Sim, é. Isso que é o interessante do filme. Durante o desenvolvimento da história, a gente percebe que ela tem um passado traumático, né, que faz com que a personagem da Anya, ela seja digna. Eu acho que é uma palavra assim que ele usa, né? Digna de viver, porque ela sofreu, melhor, ela sobreviveu e ele conseguiu ver a dor que ele tem dentro dele refletido nela. Então tem toda essa complexidade, não é um filme assim superficial, e é um filme super simples, né? Porque você não vê que ele não fica mudando de estética toda hora, não fica mudando de cenário toda hora, e é um filme bem simples, se passa basicamente ali no porão e na casa ali do Kevin, mas que ao mesmo tempo acontece muita coisa.
É isso, né? Tem muitas camadas. Já seria um filme de terror, já seria uma coisa ali difícil de acompanhar ali, que causaria muitas sensações pelo fato de ser um sequestro, né? A gente vê ali que são três garotas sequestradas, que é uma coisa que mexe com a gente. Mas é tão mais complexo do que isso, né? Porque tem a questão das múltiplas personalidades, tem a questão dessa personagem também ter um passado, a psicóloga também que aparece ali. Então, são coisas ali que vão incrementando ainda mais a história, deixando tudo mais aterrorizante.
Mas então, indo para o último gênero, que não é exatamente um gênero, mas que a gente tinha que falar, porque são vários filmes desse tipo. E que eu sei que são os favoritos da Duda, porque ela estava me falando aqui antes de a gente começar a gravar, que são os favoritos dela. E eu falei, tá, não é um gênero, mas a gente tem que colocar ele aqui na lista. Que são os filmes de Natal.
Eu amo filmes de Natal, gente. Adoro. Até que eu acho que não é meu feriado favorito, assim. Eu não fui uma pessoa que cresceu, assim, com o Natal com tanta importância. Mas eu sempre adorei acompanhar essas histórias das famílias, assim, do Natal. Acho que Natal é muito sobre isso, união. Então, esses filmes que mostram vários personagens, que é outra coisa que eu também gosto muito, que é quando um filme não tem apenas um personagem principal, mas tem vários, e a história deles conversa entre si e forma, né, toda a trama do filme. Eu gosto muito. E um dos meus favoritos é O Natal dos Cooper, que acompanha a família Cooper durante essas festividades de final de ano e vai mostrando um pouquinho ali de cada um deles. É um dos meus filmes favoritos. Até eu escrevi uma fanfic uma época baseada nesse filme, porque eu gosto muito. Não tem mais na internet, gente. Minha conta foi suspensa, então não tem mais pra quem quiser se ler.
A mesma coisa pra mim. A minha família nunca foi de celebrar o Natal. A gente tinha, sabe, a árvore de Natal pra colocar os presentes pra mim e pro meu irmão, mas eu sempre gostei muito dos filmes, e eu sou do Natal, eu gosto muito de assistir vários filmes assim, do feriado. E um dos filmes que eu realmente gosto, e um dos filmes que eu sempre assisto e que eu acho muito engraçado, é um filme do Ben Affleck, chama Sobrevivendo ao Natal, que ele compra uma família, porque ele não quer passar mais um Natal sozinho, e ele decide comprar uma família pra passar o Natal com eles e fingir que eles são a família dele. Então, tipo, pra ir até na casa que ele morava quando ele era pequeno. Então, tem toda essa questão de nostalgia dele estar na casa onde ele viveu, mas não é a família dele, mas ele compra as pessoas. Então, é como se eles realmente fossem da família. E ele tem uma namorada, né, que ele já tá no relacionamento faz um tempo, e ela quer conhecer a família dele, né, porque ele disse pra ela que ia passar o Natal com a família. E ela vai lá e, tipo, é uma confusão total, porque ele começa a se apaixonar pela irmã, né, entre aspas, que ele comprou, ele começa a se apaixonar por ela, mas também tem essa questão de família, porque é uma família totalmente dividida, e quando esse estranho chega na casa e obriga praticamente, né, não obriga porque ele tá dando dinheiro e tá pagando para as pessoas encenarem ali uma família, eles acabam se reunindo, porque ele fala, tipo, eu tô pagando vocês, então, tipo, finge que vocês são felizes, sabe? Então, eles acabam se reunindo e a família acaba se tornando mais próxima. Acho que todos os filmes de Natal têm essa mensagem
sobre família, né?
De família. Então, a gente falou que de Natal ia ser o último, mas eu acho que é melhor a gente fazer um bônus, porque eu e a Duda, a gente tá sempre trocando ideia de filme. E a maioria dos filmes que a gente troca ideia são os filmes muito aleatórios. Qual que é o seu filme aleatório favorito?
Olha, eu acho que favorito, assim, foi um até que você me apresentou, que é Donnie Darko, que eu acho que é muito diferente esse filme, que é aquele tipo de filme que a gente tem que pesquisar no Google depois, né? Assisti Donnie Darko, não entendi, por favor, me expliquem. Tem aqueles em vários sites, porque muita gente não entende, e é legal de ver, porque às vezes a gente assiste na primeira vez, não presta tanta atenção, é menos automático. Mas tem muito conteúdo, sabe? Tem realmente coisa pra gente ficar pensando. E foi você que me indicou.
A Donnie Darko, não importa quantos anos passem, né? Esse ano, aliás, fez 20 anos de Donnie Darko. E vou continuar assistindo pra sempre. Vou continuar na internet. Não, brincadeira. Agora eu entendo. Depois de assistir 3 milhões de vezes e comprar o livro do Donnie Darko, eu entendo. Mas um filme também que a gente assistiu também recentemente. E eu assisti de novo porque você me falou.
Tava
e eu adoro esse filme. Você falou, ai, você já assistiu esse filme? Eu falei, já, mas tem tempo, bora assistir de novo. Que foi A Colina Escarlate. Eu amo Guilherme Del Toro, com o Tom Hiddleston também. A gente tava numa fase, a gente está ainda numa fase meio... A gente não superou o Locke ainda.
Não.
Então, é um filme do Guilherme Del Toro, que eu amo esse cara. Ele, igual eu falei, eu quero muito saber o que se passa na cabeça dessa pessoa. Porque pra criar as coisas que ele cria, sabe? Deve ser uma loucura lá dentro, deve ser muito bom. Eu já adoro esses romances mais de época, né? Que traz essa vibe meio Londres, século XIX, uma coisa
um
mais...
Um lado gótico do romance.
Um lado mais gótico, exatamente. E eu já gosto, e quando tem essa proposta mais diferente de uma história, que tem uma personagem feminina super forte, porque a personagem principal ali, ela é escritora, e ela já começa o filme já meio que falando que ela vai parar de escrever o livro dela à mão, porque os homens veem que a caligrafia dela é mais delicada, e eles não leem o livro dela. Ela falou, agora, a partir de agora eu vou usar a máquina de escrever. Então já tem até essa questão de mudança, né, do velho pro novo, e aqui como as pessoas se adaptam. Até o pai dela, a hora que ela fala isso, ele fica até triste, né, porque ele dá uma caneta de presente pra ela no começo do filme, pra ela escrever os livros.
Mostra que as mulheres também têm que mudar pra serem aceitas, né? Por exemplo, ela escrevia o livro, o conteúdo era bom, mas as pessoas não compravam por ser de uma mulher, por reconhecerem a letra dela. Mas que jogada inteligente dela também, né? Pensar, então vou escrever numa máquina porque não estão me aprovando porque minha história é ruim. Não estão me aprovando porque eu sou mulher.
Sim, e não querem que ela escreva a história de fantasma, né? Porque ela é apaixonada pelas histórias de fantasma, e querem que a mulher escreva histórias de romance, né? Porque são coisas de mulher, né? Voltando naquela coisa de coisa de mulher. Mas uma coisa que você chamou atenção pra mim, que eu não tinha reparado, e depois eu vi uma entrevista do Guilherme Del Toro falando sobre essa cena, é...
Nossa,
que no filme...
Eu sei qual é.
Que no filme, o Tom, ele aparece ali sem camisa, tem um momento, né, o herói sem camisa e tudo mais, e ela não, né? Ela não aparece.
Não aparece
no
só
ar.
Sem camisa, aparece. Muito mais. Assista um filme pra ver.
Exato. Ela não aparece nua em momento nenhum. Não tem a sexualização dela. E o Guilherme Del Toro, ele falou que ele não queria que acontecesse isso no filme, porque ele falou assim, todas as mulheres aparecem nuas nesses filmes, né? Tipo, nos filmes de romance e tudo mais. Mas eu não quero isso. Eu quero que você, Tom, vamos lá, vamos tirar a roupa.
O que vocês vão achar de mim falando isso, né? Mas a fotografia do filme é muito bonita. Inclusive essa cena.
Então, muito obrigada, Guilherme Del Toro. Nós te agradecemos por essa cena. E muito obrigada por não sexualizar em nenhum momento ali a atriz. Mas, então, tem essa questão no filme também, além da estética da casa e tudo mais.
A neve ficando vermelha,
a
né?
A neve ficando vermelha, porque ali o barro que tem embaixo da casa, ele é vermelho. Por isso que chama Colina Escarlate.
Tem a questão dos fantasmas, incrível. Que é esse o ponto, né, que deixa o filme que entrar nesse tópico de filmes estranhos. Porque os fantasmas ali, é uma coisa até que destoa, assim, né, do filme, porque ele tem toda essa narrativa gótica, mas sombria, do romance, parece até uma coisa, assim, parece um livro de romance gótico. Mas mesmo assim, fazem o filme ser muito interessante, tem muitas dessas camadas, realmente, ali, né. Tem um plot ali que você fica surpreso quando acontece. Até a Marina, ela me contou algumas coisas do filme, então eu meio que peguei o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo foi surpreendente, e é uma coisa estranha ali de acontecer, né? A gente não tá muito acostumado com esse funcionamento no filme, numa coisa ali, mas acho que tem muitas camadas, realmente. Mostra ali os lados bons e ruins de cada pessoa, que cada pessoa, até que ponto cada pessoa vai. E é muito legal, é aquele filme pra gente ficar pensativo assim depois, analisando e conseguir aproveitar. E é um filme de terror, que a gente falou que não gostava muito, e é um terror.
É um terror, mas é um terror bem mais leve, porque igual eu falei pra você, no final do filme a gente acaba tendo muito mais medo dos personagens do que dos fantasmas, porque os fantasmas estavam ali meio que tentando avisar ela pra ir embora, pra ela se salvar, né? Eles são bonzinhos, só que tipo, eles são fantasmas.
Sim, tem o choque ali, né? Pela imagem que aparece. Eu já tava em desespero, porque quando ela começa a ter essas visões, eu fiquei pensando, gente, se eu fosse eu ali, eu tinha saído correndo. Eu fiquei esperando ela acontecer isso com ela, e até, né, assistam pra ver se isso acontece ou não. Outro filme também, que é bem diferente, eu acho que se encaixa bem nesse tópico, e tem dois queridinhos nossos, que é a Brie Larson e o Chris Evans, é o Scott Pilgrim vs. The World. E é um filme também aquele que a gente assiste a primeira vez que fica, meu Deus, o que tá acontecendo? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, umas coisas surreais, e ao mesmo tempo parece um jogo e parece um cartoon ali acontecendo. Mas eu acho muito divertido. É esse filme, você já assistiu?
Já, eu acho que eu assisti porque você me falou.
Viu, a gente só troca a indicação de filme estranho por aqui.
Eu vi o filme e eu perguntei pra você se você já tinha visto pra saber se era bom, e daí você me falou que era bom. Sim, eu gosto dessa dinâmica aí, ele parece um anime quase, isso, né?
Eu fui pesquisar e ele é baseado em uma série de histórias em quadrinhos.
Ah, é?
Sim, então é por isso que ele tem essa estética. Mas é um filme muito legal também e eu adoro que tenha a Brie Larson cantando. Eu adoro aquela cena dela cantando.
Aquele momento que eu falo, tipo, eu não tinha me tocado que era Brie Larson, ela é muito versátil, gente.
Ela é, essa mulher é maravilhosa, viu? A gente consegue falar
ela é muito
dela.
Versátil.
A gente consegue encaixar ela em três tópicos desse tema de hoje. A gente consegue encaixar ela em Capitã Marvel, se der filmes ali de aventura, ação. A gente consegue encaixar ela em filmes estranhos, Scott Pilgrim. E a gente consegue encaixar ela em drama, O Quarto de Jack. Realmente merece o Oscar que tem. Outro filme estranho que a gente pode também encaixar, Brie Larson, é o Loja de Unicórnios. Eu achei esse filme super diferente. Ele é da Netflix, é uma produção original Netflix. Eu não sei se ele se encaixa, eu acho que depende do ponto de vista. Ou essa produção é muito boa no Netflix, ou é ruim no Netflix. Eu achei um filme muito diferente, mas eu tô tentando entender ele. Mas eu achei ele muito divertido. E também ela faz parte da produção do filme também, né? Então achei bem legal. Quem gosta da atriz, eu acho que deve assistir assim pra entender um pouco mais a mente criativa da Brie Larson.
Então eu acho que é isso, né, Duda? Nossa amizade sobreviveu ao...
Sobreviveu. Com muitas indicações ainda, porque atenta aquele filme lá do Ben Affleck, que eu fiquei curiosa pra assistir.
Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Esse episódio foi realmente muito longo, mas valeu muito a pena de todas as indicações. Eu espero que vocês assistam todos os filmes.
Então é isso. Obrigada e até a próxima. Ah, e não esquece de comentar lá no Instagram do Cine Dela qual é seu filme favorito e qual desses que a gente já falou você já assistiu.